Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast e estamos na mesa com os insurgentes mais Guerra dos Tronos, o Kenno.
Eu não vou sentar no trono de espada, porque isso é muito estranho.
Eita, e ele sim, direto de Patópolis, o Pato.
Todo o conhecimento do mundo na palma da minha mão.
Eita, e eu, Bigode, que não sou um Stark, mas estou para perder a cabeça, solta a vinheta.
Amiga, quando ele chegou na minha mesa, eu quase taquei um copo de uísque na cara dele. Eu olhei pra cara dele e falei assim: você não sabe a mulher que você perdeu. Eu fui levantando e só não dei na cara dele pra não perder elegância. Ele pegou meu braço e eu falei assim pra ele: opa, solta meu braço. A vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Logo você beber, o rei da esperteza deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela.
Galera, quem diria, né, não? Depois de 130, 40 programas, seja lá o que for, o WikiCast vai falar sobre Game of Thrones, essa série que é sensacional. Acabou aí a última temporada sem ter o livro lançado. E é óbvio que a gente não fala dessa merda, que ninguém é cuzão aqui, porra. Tomar no cu.
Game of Thrones, o Twitter hoje.
Só fazer um teste aqui. Eu marquei lá no Twitter, né? Eu tirei um print e comentei. Vamos ver como é que já tá as hashtags. Ó, ainda não tem nada, aparentemente, sobre Game of Thrones. Tá, Masterchef, Show of Famosos, Bruno... Não tem nada. É da Dança dos Famosos, acho que do Faustão. Quando der o horário do Game of Thrones, vai começar a frescurinha lá no Twitter.
Ai, Game of Thrones.
Foda-se. Já falo de um assunto muito mais importante... Que envolve tudo isso aí e ninguém percebe, ninguém discute, porque vocês são tudo uns alienados do caralho.
Top term.
Hã? O digital vai tomar conta do físico? Isso é o progresso? Vale a pena? Ou você é só um trouxa que não tá comprando nada e tá com tudo falso na mão... Achando que, como o Pato falou, meu Deus, eu tenho... Aí você tem uma biblioteca? Ah, eu carrego todos os meus livros aqui num Kindle. Ah, Bigode, você tem um Kindle também? Mas de todos os livros que eu tenho na porra da minha estante, caralho, praticamente. Não sou idiota? Vou ficar andando com livro pesado? Não, né? Mas vamos lá. Por que começou todo esse bafafá meu, do Pato e do Kenno? Um dia aí, que nem eu mais lembrava, nesse papo que o Pato me lembrou, eu tava falando pro Pato que eu achava que as mídias físicas de DVD no Brasil... iam ter dificuldades para ser compradas. Porque a loja americana é, talvez agora, tirando aí, porque a Livraria da Cultura não existe mais, a Saraiva até então não estava mais recebendo DVD, quarta-feira eu estou no centro da cidade, vou ver como é que está isso lá. Não tem mais nenhum local, assim, bom para se comprar DVD, na teoria. O único local que você poderia ir achar DVD, se você não quisesse comprar na internet, era a loja americana. E até a loja americana, isso foi uma previsão até do Pato mesmo, na Black Friday passada, que eu comprei lançamentos aí por 12, 13 reais, eu gastei quase 300 reais em Blu-ray.
Caralho.
É um babado. Não reclama não, filha da puta, que teu presente saiu daí. Porra. E tem um Homem-Formiga, porra.
Olha aí.
Porra, eu fui tentar comprar um. Essa que é a merda, até tá dentro do assunto. Eu passei na loja americana aqui da ilha, nas quatro que tem, né? Passei em uma. Não sei se era porque era Blu-ray 3D. Cara, o primeiro Homem-Formiga, R$70 ainda. Porra, tá
caralho, de sacanagem, né? Caralho, como assim? Porra. Pô, comprei o primeiro Guardiões da Galáxia por 45, cara.
Em Blu-ray? 3D?
Blu-ray?
3D? Não, porque tinha um 3D lá, acho que era caro por causa disso. Mas foda-se. Aí eu tava falando pro Pato. Porra, Pato, vai acabar a loja americana, cara, de vender DVD. Você tinha falado essa porra na Black Friday, que tá diminuindo e tudo mais. Cara, como é que tu vai comprar DVD hoje? Aí eu e o Pato descobrimos que a tão famosa 2001 Vídeos, que é aí da Terra Agora do Pato, que era uma locadora, né, Pato? a 2001? Ou era só loja de vender mesmo DVD?
Não, era locadora e com lojas físicas, né? Antigamente.
Então, fechou. Era um site que você encontrava até filmes cults e o Caramba 4, de vários tipos de filme também. Fechou, não existe mais a 2001. Enquanto depois alguém for fundar, eu vou dar uma pesquisa pra ver se realmente o site saiu do ar. Porque eles falaram que ia sair no início desse mês, né, Pato? Que a gente tava conversando, né? Que não ia mais vender,
eu acho,
né?
Que final de março ia encerrar as operações.
Então, e é isso, cara. E tá tudo migrando pro digital, querendo ou não. Né? O Kenou, que é do ramo dos videogames aí, com locadora TV, compra muita coisa digital. Então, começando pelo Kenou, pra ele falar um pouco dos videogames, depois vem o Pato falando... Kenou, conta aí como é que estão as dificuldades aí pra você que ainda tem um Play 3 e tua opinião, fazendo um favor.
Peraí, se as dificuldades, como é, cara, dificuldade.
Não, tu falou que vai acabar aí o servidor.
Ah,
tem
Play 3. Não. Calma. Você
tá então, todos os pingos no Luiz aí, eu dei mais coisa.
Vai. Não, é, o primeiro ponto é o seguinte, cara, que realmente atualmente você tem uma maior preleção de comprar jogos em meio digital. Querendo ou não, ele tem uma facilidade maior, querendo ou não, todas as atualizações do jogo vão ser feitas em redes. E aquele negócio, né, cara? Agora, praticamente, a mídia física é só você comprar e instalar o jogo no videogame e acabou. Então, você tem muita preleção aí. Querendo ou não, é uma maneira mais rápida, mais fácil de você adquirir. Teoricamente, o preço do jogo digital é mais barato, né? Como que a gente está em terra de Brasil, né? A história é diferente, cara. Mas, por exemplo, lá fora realmente é um preço mais em conta. E aí, o grande ponto é, beleza, tipo, você olhando assim, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, eu instalo um HD no videogame, se depois eu não quiser jogar, eu deleto, fica numa biblioteca lá no servidor da sua rede de videogame em questão, no meu caso é a Sony. E então, tipo, a galera pensa que tudo é muito lindo, maravilhoso, agora compro digital, não quero, vai ficar lá e acabou. Só que aí, cara, isso aí realmente é uma coisa muito boa. Eu realmente sou um grande consumidor da mídia, da compra digital, né? Se for, não tem uma promoção. Realmente é bem mais padrão. Só que é aquele negócio. Um belo dia eu conversando com a galera do locadora, eu notei que essa porra de comprar jogo digital é uma faca de dois gumes. É uma parada até que um amigo, um antigo colega de trabalho meu falava. Ele era mais esse cara do tipo colecionador, tinha vinil, videogame velho, o caralho A4. E ele falava, cara, eu não confio nesse negócio de mídia digital, que um dia essa porra dá uma merda, você perde tudo, seu dinheiro vai embora. E aí, cara, eu tava vendo isso com a eminência do PS3 e do PS Vita, que são dois consoles que eu tenho, serem descontinuados, logo a Sony vai dar baixa na rede dos dois. Ainda não foi dado, normalmente quando eles vão desligar esses servidores, eles avisam, e aí entra um grande empecilho. Eu, por exemplo, tenho um PS Vita, e todos os meus jogos, menos um, mas a maior parte dos meus jogos do PS Vita são jogos digitais. Infelizmente, eu só tenho um cartão de memória do PS Vita, logo eu só posso salvar um número X de jogos dentro.
Mas fala porque você tem um só também.
É, porque o preço do cartão de memória é caro pra caralho, tipo, um cartão de memória próprio pro PlayStation Vita, infelizmente o meu, como tá muito atualizado, não tem como desbloquear. Eu tô preso nessa, e a Sony ainda faz a sacanagem de ficar atualizando o negócio sempre. E aí, porra, a única maneira de eu conseguir guardar esses jogos é ter mais outro cartão de memória. E, cara, tipo, cartão de memória de 4 GB desse troço é quase R$200, né, cara? Então, já cria esse empecilho. E aí, é o grande ponto. No momento que a PSN desativar a loja do Vita, cara, todos os meus jogos que eu tenho a salvo na rede pelo Vita, cara, eles vão ser apagados. Tipo, eu vou perder, se eu não baixar eles e armazenar eles em um cartão de memória, eu vou perder esses jogos. Tipo, eu não vou ter mais o acesso a eles. E o mesmo vale para os videogames. Quando rolar com o PS3, se eu não baixar tudo no HD do PS3, eu vou perder também. O mesmo vale para o PS4. Daqui a alguns anos o PS4 vai ser descontinuado. Eles podem desligar a rede do PS4. E aí, de novo, eu vou perder tudo. Então, tipo, aí entrou a grande questão que eu levantei lá no locador. Cara, quando você compra um jogo digital, na teoria, o jogo não é seu. Tipo, praticamente, você tá, se você não armazena ele em um dispositivo físico, você praticamente está alugando o jogo, cara. Porque vai chegar no momento que tu vai terminar, vai zerar ele, vai platinar ele, o caralho, a 4. E depois que tu terminar e tu vai precisar arranjar um espaço no HD, tu vai apagar o jogo. E se tu não resgatar ele nesse período que eles vão dar pra resgatar todo o jogo, Amigo, fodeu, tu vai perder o jogo. E aí você fica, caralho, e agora? Esse é o grande ponto que eu cheguei, tipo, que talvez seja a maior falha da mídia digital. Porque a mídia digital, os servidores estão sempre em atualização, ela está sempre em desenvolvimento. Então, o que fica defasado, uma hora vai ser largado para trás. Então, muitas vezes, o cara que compra isso e acaba sendo meio desligado, ele toma um prejuízo do caralho, porque simplesmente a rede fecha e ele por não ter pego os jogos, ele perde tudo. Ou seja, ele gastou aquele dinheiro de um produto que deveria ser dele, mas o fato dele ter confiado que aquele jogo ia sempre ficar disponível em rede para ele baixar, acabou tomando uma rasteira e perdendo o jogo. E isso já aconteceu com algumas plataformas. O Nintendo Wii já rolou isso, você não tem mais uma rede online do Wii. Ou seja, o cara que na época tinha o Nintendo Wii, comprou jogos na rede e depois não baixou os jogos quando a Nintendo falou que até dia tal a rede já está funcionando, depois daquele ia parar. Quando rolou isso, pô, o camarada perdeu. O mesmo vai valer daqui a pouco o Yu e assim sucessivamente.
Desculpa te cortar, tu também falou daquele game brasileiro pra mim uma vez.
Sim, o maior exemplo disso, realmente, puxando, obrigado por lembrar, é o Zibo. Pra quem não sabe o que é o Zibo, joga aí no...
Ai, não, é que no, a pronúncia certa é Zibo.
Zibo. De boa ia ser foda. Não, eu falo Zibo porque aqui é DR, caralho. Mas, cara, pra quem não sabe, o Zibo, ele foi um videogame brasileiro que saiu lá na época do PlayStation 2.
Sim, existiu.
Existiu. Acho que ele era da Tectoy, se eu não me engano.
Pra acho quem não que
sabe,
era.
Pra quem não tá envolvido, sabe que a Tectoy foi por muito tempo distribuidora da Sega aqui no Brasil. E aí eles decidiram fazer esse videogame, só que o Zibo, ele era um videogame visionário, ele viu o futuro. Ele não tinha mídia física. Você tinha, ele era um jogo, um videogame que se conectava em rede e você baixava todos os jogos e comprava na lojinha online dele, né? Olha que bonito, olha que maravilhoso. Só que aí, na época, o Zibo enfrentou um problema. O Zibo saiu logo quando estava com o PlayStation 3 e Xbox 360 em alta. E aí, logicamente, o videogame não vendeu muito, porque muitos dos jogos que tinha no Zibo eram meio qualidade PlayStation 2. Ele tinha até jogos bons, ele tinha lá o Need for Speed Underground. Só que, tipo, cara, já eram jogos defasados, um gráfico defasado e tudo mais, né? Então o videogame ele acabou não fazendo sucesso, logo ele foi descontinuado. Com isso, sem ter dinheiro para manter o servidor dela, a Tectoy prontamente fechou a rede do Zibo. E aí o que aconteceu? Como o Zibo ele é um videogame, só funcionava, não tem mais. Meu amigo, fodeu, se tu comprar se você for colecionador e comprar um Zibo novo zerado, cara, ele não vai ter jogo nenhum e você não vai ter como instalar jogo pra ele, porque era tudo online. O que no caso você pode fazer e teria que procurar, é que é uma grande salvação dessas coisas, é a própria pirataria, hein? Aí até bate um pouco com o podcast passado nosso, né? A única maneira de você continuar preservando esses videogames é exatamente você pirateando ele, tipo, você desbloqueando seu PlayStation 3, desbloqueando seu PlayStation Vita. Se eu não me engano, o Zibo, ele tem um desbloqueio que aí permite você baixar os jogos dele e instalar dentro do HD dele, mas precisa de uma gambiarra do caralho pra você fazer. Mas agora, por exemplo, se você quiser comprar uma parada zerada na caixa, não vai conseguir. Então a única maneira de você ter um Zibo com jogos é você comprar um que o cara na época comprou o jogo, comprou uma porrada de jogo pra ele e deixou no HD. Então, tipo, essa grande parada que eu falo da questão da mídia física, do perigo da mídia digital, de só ter a mídia digital. Cara, vai chegar uma hora que aquilo vai ficar um obsoleto, você vai ficar para trás, como atualmente ainda os videogames não têm retrocompatibilidade. Amigão, tu vai perder aquilo tudo e tchau e benção. Então é aquele negócio até que eu brinquei lá no locador, apesar de ter muito fundo de verdade, Amigo, arranje logo todos os seus dispositivos de armazenamento periférico, tipo HD, pendrive, cartão de memória, o caralho, a parada. Só pra você que curte ter a parada original no meio disso tudo, é realmente você salvar essas coisas em aparelho exportar, em aparelho de armazenamento portátil. Né? Por exemplo, o próprio PlayStation 4, ele deixa você instalar os jogos dele no HD, desde que seja um HD puro e tenha sido formatado pelo videogame. Aí você pode usar, você pode instalar jogo nele e tudo mais. Então, tipo, já tem umas precauções, né, cara? Querendo ou não, o jogo, teoricamente, agora ele não... Comprei um jogo a R$50 na PSN. Pô, beleza, eu vou jogar e tal, mas depois ele só é teoricamente meu se eu deixar ele tanto no HD ou então numa mídia portátil. Agora, se eu deixar ele em rede, depois que eu jogar, zerar, deixar. Cara, ele não é meu, porque o dia que a Sony quiser apagar aquilo ou dar uma pulha no servidor da Sony, jogo. E já tá acontecendo isso, inclusive. A Sony atualmente ela liberou uma parada do usuário. Dele, né? Por exemplo, o Bigode tem lá o nome dele, Bigode Cash, na PSN. Aí o Bigode falou: não, eu quero botar para o Bigode do começo. Aí ele vai lá, ele agora tem essa opção de mudar. Só que aí tem um porém: quando você muda o nome, você está arriscado a perder certos jogos que você comprou, porque teoricamente os jogos estão atrelados ao seu antigo nome. E também você pode perder save de jogo e o caralho a quatro. Então olha só que merda: você compra o jogo, você paga por aquilo. E só o fato de você trocar seu nome, você pode perder aquela coisa. Sendo que a empresa tinha que te garantir que aquele jogo é seu, independente do quê, né, cara? Então, tipo, pô, aí eles avisam isso, já a gente já tem um respaldo. Se você perdeu, o problema é teu. Então, é isso que eu tô falando. Você vê como que é complicado. Não é complicado apagar no meio digital. Não tô dizendo aqui pra ninguém, ah, meu Deus, combate os meios digitais. Não. Mas é aquele negócio também para ver que o meio digital ele tem suas falhas e, apesar de serem coisas a longo prazo, é uma parada que no final vai impactar você. Eu, porra, comprei aquele filme e ele é mídia digital. Ah, mas eu só vi ele uma vez e depois larguei, foi barato. Mas, porra, cara, ainda assim você não tem mais propriedade daquilo. Se o negócio acabar, você vai perder o negócio. E querendo ou não, é direito seu você ter aquilo. Tipo, aquilo é seu, você pagou por aquilo.
Fato.
Eu acho que é só isso, né? Vocês querem que eu faça um monólogo nesse podcast
Não,
futuro?
tá bom. Fato.
Muito bom, Pato. Opinião. Cara, realmente falou pouco, mas falou bonito, como dizem, né, cara? Porra, o silêncio é a melhor resposta.
Não, eu concordo com o Kenoa. Necessariamente não é o digital, né? Que o digital, em teoria, ainda tem um backup, que nem o Kenoa falou. Mas é a questão também de confiar na nuvem, né?
Eu vim ver aqui, né, o 2001, né? Eu e o Pato, a gente tinha vindo ver aqui a parada e parece que eles prorrogaram a parada. Aí botaram assim, dessa vez é definitivo, infelizmente. Porra, tá valendo, porra, calma aí. Diante da instabilidade do nosso mercado, encerraremos as atividades. Nosso sentimento é enorme e enorme... Nosso sentimento é de enorme pesar. E reafirmamos, temos orgulho da história de sucesso que vocês ajudaram a escrever. Somos profundamente gratos. Todos os pedidos, bem como as pré-vendas, serão enviados normalmente. Aproveite e garimpe seus filmes nos últimos dias de compras da 2001. Já tá virando essa porra aqui, vai falar que vai fechar, não fecha porra nenhuma. Só pra vender DVD, esse filho da puta.
Ai, meu Deus, tá acabando. Eu tenho que comprar todos os DVDs, né?
Mas
Vai
aí
lá,
que
galera.
tá. Tem DVD que, se a pessoa achar interessante, a R$ 1, tá?
Olha aí. Toma aí, chupa aí,
É, mas... Né? Então, tipo, o grande lance aí que eu acho que é interessante falar é o seguinte: como o Pato tava tentando falar aí e tudo mais, o grande problema é não só o digital, mas tipo, cara, desculpa que eu vou falar uma opinião particular: o que não é físico na teoria não é teu. Tá bom, o livro pode pegar fogo, pode ter uma chuva aí que infelizmente deu no Rio de Janeiro, tu perder tudo e o caralho a quatro, mas cara, o que é teu, tu tá vendo, é palpável, sabe?
É, Bigode, eu acho que a questão aqui não é nem a questão do ser palpável. É porque o grande ponto é quando você está rendido a algo que não conta só com você, algo que pode ser perdido, mas não por sua responsabilidade. Por exemplo, o livro ele pode pegar fogo, mas pô, o livro é de inteira responsabilidade sua. Se pegou fogo é porque você é um relaxado. Mas
Não, houve um
agora.
acidente, né, caralho?
Também, pode acontecer. Agora não, cara. Agora, essa questão da mídia digital, da nuvem, como o próprio Pato colocou, é porque, cara, é uma parada que, infelizmente, tem um prazo de validade. Então, tipo, por exemplo, chegou em 2035 e a Steam, que é a maior loja de jogos que tem aí para computador, e a Steam, sei lá, declarar falência, meu irmão, o maluco que não tiver os jogos da Steam salvo no computador, cara, ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo, porque se ele não salvar, cara, o servidor da parada vai desligar, ele vai perder. E essa é a grande parada. A questão do negócio digital, ao diferente do streaming, Por exemplo, o streaming você paga por uma espécie de aluguel?
Ah, não, cara, mas você nem sabe que é um aluguel, é diferente. É um aluguel. O grande lance, só te cortando bem rapidinho. Eu entrei aqui na loja da Apple Store, no iTunes, né? O Infiltrado da Khan, que é um filme novo, eu alugo ele por R$14,90. Esses preços eu já andei batendo, realmente são esses preços aí, acho no Google, no Google Play, no caso ali, né? É, na loja da Google, na própria Net também, esse serviço aí que vendem agora filmes. Agora, eu não vou comprar o Infiltrado da Khan por R$49,90. Não vou comprar, cara. Primeiro, se demora o DVD tá esse preço. Depois eu dou uma olhada ali.
Segundo, R$39,90.
Já viu, já?
Já.
Tá aí,
no
ó.
Site do 2001 aqui.
Olha aí, ó. R$39,90. Eu vou ter o físico, eu vou ter a opção de inglês e português. Aqui eu não sei se eu vou ter a opção de inglês e português. Tem aqui o Extras iTunes, incluído a compra do filme em 4K. Beleza. Pode ser que a mídia digital não venha? Física não venha? Não sei. Mas, porra, eu vou estar vendo, cara. Se um dia der uma merda na Apple, no servidor da Apple, se um dia aí um filho da puta que tá escutando esse programa decide, é um hackerzinho, ah, fudeu, vou lá fuder esses filhos da puta. Nunca tive essa ideia. Vou invadir um servidor desse, vou fuder com quem comprou essas merda. E entra naquele papo que a gente sempre tem de livro digital versus físico. Porra, o Pato falou que é R$10 mais barato, porra, o físico. Por que que eu vou comprar um digital? Porra!
É, cara, não, acho que o grande ponto é que é antes. Isso aqui, é só pra lembrar, isso não é um podcast anti-mídias digitais. Acho não, que é mais sim. Só pra alertar. É mais pra alertar que, pô, as mídias digitais, elas também têm suas fraquezas. E, tipo, é meio que uma parada que ninguém tá vendo. Tipo, a galera não tá, a galera compra, consome, é isso aí. Por exemplo, a gente tá entrando agora numa draga do caramba aí na questão da do país, onde um monte de livraria tá fechando, um monte de editora tá fechando, um monte de gráfica tá fechando.
As lojas de DVD estão fechando, fala aí.
É, o mercado de home video do Brasil também tá indo pro caralho. E aí, tipo, eu, por exemplo, conversando aqui em casa com meu pai, eu comentei com isso. Ele falou, ah, mas isso aí é assim mesmo, é o futuro. O negócio é quem compra livro é coisa de nicho, é compra quem quer, mas isso aí é coisa, isso aí já tava na cara que o desenvolvimento estava chegando, né, ao grande ao futuro. E, cara, querendo ou não, esse é um discurso de muitas pessoas. Tipo, ah, não. Ah, mas o futuro é esse negócio de quem compra revista, quem compra livro aí, é idiota, né? O futuro agora é tudo no digital. Cara, realmente, eu não discordo disso. Você realmente vai ter uma diminuição do mercado físico para o mercado digital. Só que o grande ponto é para mostrar que, cara, o mercado digital não é esse negócio perfeito. Ainda é bom você ter, mesmo que seja em uma menor escala, você ter ainda o meio analógico do negócio, tipo, o meio físico ali do negócio, para você ter uma opção. Porque como, ou, por exemplo, correr esse problema de, tipo, ah, sei lá, eu compro livro, sei lá, não, eu não sei onde você compra livro, vamos lá, iTunes,
Amazon. Livraria, que não. Amazon, digital. Saraiva, sim. Digital? Não, Amazon, é. Saraiva, Cultura.
Eu sei que é difícil, mas vamos dizer que essa porra dá uma pane. Infelizmente, a única maneira dos caras ajeitarem isso, voltar o serviço funcional, é eles simplesmente apagarem tudo. Ou
seja, me
tudo
permite isso. Rapidinho cortar você mais uma vez? Dá o exemplo real. A crise da Saraiva aí. Se a Saraiva se fode toda, ela vende livro digital. Como é que fica? Tem um leve dela. Eu não sei se ela conseguiria manter esse serviço. Como é que ficariam os livros que você tem no leve? Você aconteceu alguma coisa com o teu leve e tu comprou a porra daqueles livros?
Porra, amigo. Puta, cara. Sensacional, ótimo. Eu nem sabia desse serviço da Saraiva. Sim, você tem esse grande problema em relação... Porque se for realmente a própria Saraiva que mantém os servidores do leve, que mexe com aquilo tudo ali, meu amigo, no momento que a Saraiva fechar, essa porra vai cair junto, cara. Tipo, eles não vão conseguir segurar.
Aí o babaca que se gaba que tem 1000 livros lidos naquela merda, e aí, como é que fica?
Exato. A única maneira dele conseguir manter aquilo ali é se ele salvar no... Eu não sei como que é o esquema. Se é...
Assim, ele tem cartão de memória.
Então.
Não, mas aí que tá. Eu não sei se o que você compra, ele fica tipo numa nuvem, e fica no teu ou fica no teu aparelho, mas não dá pra tu tirar de lá. Então eu não sei. Então, tipo, se der alguma merda no teu leve, ele quebrar, ele cair, ou tu quiser vender, tu perdeu aqueles livros, que não vai ter mais o servidor.
Sim, exato.
Na teoria fica vinculado ao aparelho, né? Porque...
Sim.
Se fosse algo contínuo, sei lá, comprou.
Vamos voltando aí. O Pato tá com problemas técnicos.
Muitos, né?
Muitos. Pato, mas quando tu voltar, tu interrompe a gente e continua pegando teu fio da merda. Ele voltou. Faz silêncio que eu não vou fazer. Voltou. Fala aí, Pato.
Ah, porra. Tô brincando. Eu tô zoando. Lado é leve, né? Porque, em teoria, é que nem celular. Você compra o novo, você já baixa tudo da sua conta do Google pro novo, né?
Sim, sim. Porque vai estar vinculado à conta.
Uhum. Mas dentro do aparelho vai estar armazenado todos os livros que você comprou, a não ser se por excesso de memória você teve que apagar alguns, sabe?
Sim, mas sim. Aí você pode resgatar os livros na nuvem depois se você quiser ler de novo.
Mas é diferente dos jogos que tu tá falando, até onde eu saiba, não tem como tu resgatar isso.
Não tem não? Tipo, se eu apagar, acabou?
Eu acho que sim, tá vinculado à tua conta da Saraiva, até onde eu saiba.
Não, mas beleza, tá vinculado à sua conta da Saraiva, ou seja, logo você baixa pela rede da Saraiva.
É, mas não, mas se você baixou pro Leve, ele vai estar no Leve. Pode fechar o serviço da Saraiva, mas ele vai estar no Leve.
É, mas se você vender ele, que na teoria os livros são teus. Vamos dizer que tu decida vender teu Leve. Tu não vai ter teus livros. Tu teve um prejuízo aí.
Não, mas aí que tá, o livro tá atrelado àquela conta, não?
Beleza, mas aí vamos dizer que, como o Pato tá falando, o servidor do Leve acabou, não tá mais vendendo Leve.
Ah,
tá
sim, bom. Sim. Não,
acabou, tipo, tu perdeu.
Tá, isso eu tô falando. É, você já tá falando na questão de quando ele acabar. Eu tô indo dentro do serviço contínuo.
Ah, não, sim, tu vai comprar um Leve, acredito eu, que se tu comprar um novo, vai vincular a tua conta, esse livro ainda é teu.
Ah, então, e você pode baixar ele de novo.
Tu pode baixar ele de novo, acredito eu que sim. Eu nunca fiz esse teste, nunca entrei nesse.
Não, não, eu comprei um segundo Kindle, né? Quando eu sincronizei minha conta nele, já baixou os livros que eu já tinha no antigo, sabe?
Tu comprou a prova de água?
Não, é que um tinha iluminação, outro não.
Faz mó falta isso, né?
Ah, então... Aí que tá realmente um ótimo exemplo isso, essa questão, cara. Sim, a Saraiva tá com o pé na porta de falir, maluco, que não tem uma maneira de armazenar isso fisicamente, cara, ele vai, quando se fechar a rede do Web, acabou, cara. Você perdeu os livros que deixou na nuvem, tchau e benção, cara. Não vai ter como. Principalmente que a Saraiva tá numa situação que eu acho que se eles vão declarar falência, eles não têm como manter um servidor, porque servidores precisam de constante manutenção, atualização e verificação. Então,
só se eles verem que essa é a saída e apostar nessa merda desse nicho aí, sim, e
mas aí que tá, ô Bigode, mesmo assim, eles têm que pagar os autores, as editoras, o caralho.
Ah, é verdade. Para
adquirir o produto. E o grande problema é, ninguém tá mandando coisa para eles porque eles não estão pagando. Então, se eles estão
voltando a mandar assim, Kilman. Estão mandando voltar. É, porque tipo, o novo livro do Gravity Falls, pelo menos, chegou aqui na Saraiva da Ilha. O que me leva a crer que eles estão recebendo conteúdos novos. Mas é aquele negócio.
Eu sei que a Cultura fez um plano agora de recuperação judicial. Então, não sei se a Saraiva fez algo do tipo.
É, porque esse é o grande lance, né? De tipo, será que o cara que compra o Leve, ele tá pensando nisso? Apesar que aquilo, o Leve, ele também é mais fácil de piratear. Por ele ter um cartão de memória, é só você jogar ali os livros em... Tem aí o site que o Pato conhece também, ler livros. Tu baixa tudo pra essa merda e acabou, tu não perde nada. Mas, de qualquer forma, pro cara que compra e faz tudo certinho, o cara teve um prejuízo, cara. Eu estaria preocupado, por isso que é o que eu falo. Eu tenho um Leve e o Saraiva. Mentira, eu tinha um Leve, eu doei o meu pra uma pessoa... E os livros que eu tinha no Leve, eu tinha eles falsificados, mas eram livros que eu tenho físico, né? Porque às vezes eu, porra, não queria levar o livro, pra mim era mais fácil levar o Leve, agora eu faço isso com o Kindle. Então, tipo, eu acho que o cara que compra uma parada digital, a primeira coisa que eu acho que ele tem que perguntar é: eu tenho como salvar isso em outro local e não perder minha parada? Ah, tem, beleza, como é que é? Por um HD, por um cartão de memória, pelo cu da mãe dele, foda-se. Ah, não tem. Pensa duas vezes antes de adquirir isso. Ou, se você é um cara precavido, começa a ler as atualizações quando vem aqueles contratinhos de adesão e lê aquela merda.
Sim.
Né? Porque ali deve ter alguma coisa.
Se eu não me engano, nesses próprios contratos de adesão, eles têm essa parada de, ah, você adquirindo produto, se ocorrer alguma coisa, tipo, eles não se responsabilizam.
Foda-se, né? Tá escrito foda-se.
Se eu não me engano, acho que na PSN tem, eu teria que ver melhor quando eu compro o jogo. Mas, cara, lá tá assim, depois que tu compra, quem tem que ficar ligado como eu posso dizer, na manutenção, não existe isso. É de manter ali o jogo, ou no caso é o livro, ou o caralho da quadra, é você. Ou seja, se ele tá no videogame seguro, depois que você apagou e ficou lá na nuvem, cara, você que tem que ficar ligado se acontecer alguma coisa na rede pra pegar de volta ou não. Ou então, quando aqui der finishinho lá, acabou, cara. Vai embora e você vai ficar sem.
É que nem as fotos do Orkut, né?
Exato, a mesma coisa. Mas,
O Orkut liberou depois, né? Ó, tu quer tuas fotos aqui? Entra aqui, pega e a gente vai tirar essa porra do ar.
Sim, não, mas isso aí é que tá. Toda empresa faz isso e a gente espera que Dona Saraiva também faça, se rolar esse prognóstico aí que a gente acabou de ter. Eles avisou. A Sony já fez, que era o portátil anterior ao PlayStation Vita. Quando a rede do PSP tava para sair, eles falaram, ó, vocês têm até dia tal do tal para baixar todos os jogos do PSP e deixar armazenado em algum lugar. Depois desse dia, acabou. Tchau e benção. Tá avisado. Se não pegar até dia tal, perdeu. A Nintendo fez isso também quando acabou com a rede do Wii. Acho que vai fazer logo, logo também com a rede do Wii U. Então, tipo, eles fazem essa parada. É bem que é uma obrigação, né, cara? O cara deu dinheiro, querendo ou não, aquele produto é dele. Apesar de que, ao meu ver, no momento que você tá sujeito a isso, o produto não é completamente seu, cara. Porque, porra, se você se desligar, você vai perder o negócio. Mas, se você não ficar
alterado. Mas vamos voltar uma parada aqui que eu quero falar, que foi um dos ensejos, não sei se essa palavra está sendo usada de forma correta, mas foi a que veio na minha cabeça, como pênis agora. Um dos ensejos de também fazer essa...
É, o que veio na sua cabeça?
Pênis, ensejos, pô. De fazer esse podcast, foi que eu tinha visto, mas quem jogou, acho que lá no grupo foi o Pato, que uma das maiores gráficas do Brasil, né, me corrija aí o Pato, se, ou o Kenon, se também souber, se eu estou errado, que ela entrou em recuperação judicial. E a dona JBC e a Finza aí já estavam aí, ó, viu? Vocês acham que é sacanagem quando a gente fala?
Sim,
tá tendo problema, e o caralho é quatro, mas ó, uma das maiores gráficas do país tá falindo.
Eu acho
e a gente especulou, só pra finalizar aí tu fala, Kenô, o Kenô especulou que seria um momento pra eles tentarem empurrar o digital pra galera.
Sim.
E pode falar, pô, fala aí, só isso que eu falo.
Não, assim, eu acho que essa que é a relação dessa da JBC é engraçada, porque, tipo, cara, a gente sabe que o mercado tem crise e atualmente o grande apontar de dedo está para a editora concorrente deles, né, que é a Panini, porque, tipo, a Panini fala, ah, a gente está em crise, mas ao mesmo tempo eles estão aumentando o preço de tudo, estão empurrando mais lançamento e o caralho é quatro. E a JBC não, a JBC ela diminuiu bem o número de lançamentos, ela arranjou uma nova maneira de distribuir, ela tirou os mangás da banca. Tipo, normalmente quando você entra e vê a galera reclamando, é mais da Panini. Tipo, meio que parece que a JBC tá defendendo a concorrente, tá ligado? Tipo, não, olha aí, ó, tá em crise, ó. Vocês ficam falando que a gente que tá de sacanagem? Não, cara, a gente tá falando que só a concorrente que tá de sacanagem, filha da puta. Não vocês, porra. Eu tô vendo o esforço que vocês estão fazendo, caralho. Isso é muito engraçado.
Mas tirar das bancas também é foda, né? Mas é um meio de tentar manter o produto, cara, pelo menos.
Isso aí já vem num programa que a gente até falou em um podcast, se não me engano. Inclusive, o senhor Pato falou que era contra a banca de jornal e disse que tinha que acabar. Eu trago aqui essa denúncia, podcast, coisas que tinham que acabar. E o Pato falou que a banca de jornal era uma delas.
Se defendeu porque sabe que tá errado. Ou porque o microfone não tá funcionando.
Ele nem se entendeu que ele tá ali no microfone. Pô, caralho. Não, mas, cara, infelizmente, realmente é uma parada que você fazer distribuição do negócio é caro. Tipo, querendo ou não, o público tenha comprado menos em banca de jornal. Acho que só quem compra em banca de jornal tem realmente parceiro ali do jornaleiro. Então, quando é um meio mais fácil, pra mim ainda é muito mais fácil na banca de jornal do que comprar na internet, porque frete é foda, contar com o correio do caralho. Então, ainda começa, cara, realmente é uma saída. Tipo, porra, o produto de qualquer maneira vai chegar ao cara. Tipo, o cara ainda tem a opção numa compra online de adquirir mais produtos. Por exemplo, então, o certo é cortar da banca. Diga aí, Pan.
E se eu não me engano, as duas maiores as empresas de distribuição já quebraram, né? Porque uma era vinculada à Abril e uma outra lá que esqueci o nome.
Também. É, cara, por exemplo, a própria editora Panini.
Assista os vídeos do Bigode falando sobre entrevista na banca de jornal.
Bota o link na porra do
Vou
coisa do
botar,
podcast.
vou botar.
Fala. Isso aí realmente é uma parada interessante que o Pato falou. Por exemplo, atualmente quem faz a distribuição das coisas da Panini, e olha que a distribuição já está começando a falhar também, é a própria Panini. Tipo, eles estão com a distribuidora agora. E, cara, quem começou a entrar no site da Panini ou ver as bancas de jornal, viu, cara, que muita coisa que se julgava ter acabado, muito mangá que tinha acabado, tá vindo para a banca e está aparecendo na loja da Panini de novo. Porque isso era um restolho que tinha sobrado da distribuidora da Abril, que não tinha passado para as bancas. Olha só para você ver a merda que tava. Tipo, os caras já estavam quebrando há um tempo, tipo, eles estavam retendo mercadoria. Eles não estavam nem distribuindo, que era a obrigação deles, eles eram pagos para isso, e também não estavam devolvendo ao cliente, que é essa parada, né? Que é esse jogo. Eles distribuem, o que volta para eles devolvem ao cliente, eu acho que tem um abate no valor do pagamento. E,
Tipo um
tipo, eles não,
consignado, né?
e eles não estavam devolvendo. Então tem muita coisa agora, se você entrar no site da loja da Panini, você vai ver que tem muita coisa que você jurava que tinha acabado. Porra, e agora tá de volta,
E
cara.
tu, trouxa, comprou no Mercado Livre Tour por R$ 300? Tá lá agora pelo preço de capa.
Pode ter se fudido. Inclusive, a Panini tá relançando muita coisa na banca aí a R$ 13,90, coisa que era o valor da época. Então, tipo, você vê como é o negócio. E realmente, a saída para essa galera, né, nessa crise, seria o meio digital. Só que aí a gente entra naquela questão: pô, o nosso meio digital, o meio digital BR. Cara, ainda é muito fraco. Primeiro que a gente conta com uma internet totalmente defasada. Pô, nossa internet não é boa. Aí, tipo, tu vai pegar a qualidade das paradas digital, porra, não é uma qualidade tão foda assim. Por exemplo, uma coisa que o Bigode destacou quando ele foi ver o mangá digital da JBC, isso lá no começo, não sei como tá agora, é que ele fala, pô, por exemplo, eu compro um quadrinho digital americano, eu consigo dar zoom...
Não, não, o que eu não só explica aí, é porque os caras, lembra que eles me responderam? Parece que só
Sim.
HQ faz isso. Mangá eles nunca viram, mas também não correram atrás de fazer isso.
Sim. Ah, eles nunca viram e também não procuraram ver se faz, né? Se
Se
pode.
faz. Tem isso. Mas explica aí, eu te cortei, mas explica você.
Só para te deixar claro, faz sim, porque é o aplicativo da Shonen Jump americano, que tem um capítulo, que tem todo capítulo por semana de graça. Ele permite isso sim. Se você der dois cliques no quadro, ele dá zoom só no quadro.
Aí.
Então pode sim, o que é o trabalho que eles fazem, eles só fazem fazer que nem scan faz, né? Só faz a página e joga o arquivo lá, tu compra e baixa, né? E até eu faço.
Aí é foda, né?
Então, cara, você tem essa parada, uma parada ainda que tá engatinhando, é complicado, é uma que tá muito sujeita a esses problemas. Ah, se o servidor da Amazon der pau, você vai perder tudo e tudo mais. Realmente, eu sei que o nosso podcast tá meio alarmante, principalmente porque, pô, a Steam é uma rede muito segura, a PSN até o momento não deu uma pane muito grande, apesar de que lá em 2000, acho que 2009, 2008, já teve uma grande invasão hacker na PSN, que quase fodeu com ela. Ou seja, graças a isso, deixou um monte de cartão de crédito, informação de pessoas aí expostas por conta dessa parada. Não houve ninguém que perdeu o jogo, mas, porra, já teve essa questão. Ou seja, você já vê, hoje em dia é um serviço que quase não tem falha, mas, pô, no passado já teve. Então, tipo, ainda é uma parada perigosa você só deixar tudo no digital, né, cara? Você ainda tem que ter um meio físico, um meio analógico de você poder mexer naquilo para caso ocorra algum problema, né, cara? Que merda sempre vai dar, cara. Uma hora vai dar merda.
Sim, o que eu não
Mas
gosto.
falando da
Fala,
mídia
Pato.
gráfica, né? Eu acho que tem um sintoma que quando as editoras passaram a focar nos produtos de luxo para vender, pois
Ah, voltou.
as editoras passaram a se dedicar ao produto de luxo, vendendo mais caro para menos pessoas. Na realidade, eles estão imprimindo menos exemplares, distribuindo menos livros e tá jogando o mercado de gráfica e de distribuição lá para baixo também.
Sim, é. Sim. Outra coisa também, eu acho que uma parada que contribuiu muito com isso é a Amazon, né, cara? Que a Amazon Porra, com os preços, com as promoções maravilhosas dela aí. Tô falando sério, não tô sendo irônico. Desculpa se o tom apareceu. Eu gosto muito das promoções dela.
Pareceu irônico.
Eu muito irônico, mas não, realmente as promoções da Amazon muito boas. É, realmente. Isso é uma parada que
O nome
ainda.
disso é dump!
Isso é uma parada que ainda mais ajuda a reduzir as livrarias. Físicas, né, cara? Porque, pô, querendo ou não, a editora tá ganhando um preço cheio de venda pra Amazon. Quem vai depois manipular aquele preço ali é a própria Amazon. Aí se ela acha que, ah, vou baixar o preço que eu acho que eu não vou ter prejuízo, ela faz e foda-se. A editora já tá paga, a editora já não tem mais nada a ver com isso. Então, tipo, é uma parada ainda também que contribuiu. Enquanto a Amazon conseguiu atrair a atenção do público, oferecendo um preço mais acessível mesmo pro material de luxo. Cara, as grandes livrarias não, tipo, até hoje, se você for agora numa grande livraria tua e procurar, por exemplo, vamos pegar aqui um mangá de luxo aqui, deixa eu só entrar aqui na Amazon aqui e ver quanto tá custando o Ghost in the Shell, de certo modo o Ghost in the Shell, ele tem esse valor de luxo, peraí. Bota a mão, Pato, Pato, vai falando aí.
Não, eu ia falar, enquanto o...
Show de lambada.
Pronto, já achei o preço aqui, vamos lá. Por exemplo, se você for agora na Amazon, a versão física do Ghost in the Shell, lançado pela JBC em 2016, está custando R$ 42. O preço dele normal é R$ 64,90. Eu não
e
lembro
no
se
Kindle? Ele é. E no Kindle?
No Kindle é R$ 40,10, sem promoção.
Aí.
Mas aí que tá. Olha só quanto está custando o preço físico dele. Tá lá R$ 22 a menos. Então, porra, é um desconto bom. Cara, é um formato legal, tal. Não vou aqui adentrar na questão da obra aí, que é uma obra complicada de se falar. Mas, porra, cara, olha o valor. Agora, se tu for na tua livraria perto de casa, é muito provável ele estar custando R$ 64,90. Aí eu viro e te pergunto, porra, tu vai comprar onde? Na Amazon, que tá mais barato, ou na livraria? E
na
outra,
Saraiva,
na...
aparentemente, tá R$ 46,90.
Olha aí, então, aí olha só, a Saraiva já tá lidando, tentando lidar com o problema. Então você tem essa a parada que, por exemplo, tem uma livraria física aqui na cidade, acho que é a única da cidade, inclusive, que, porra, cara, esses produtos, esses materiais todos, eles são vendidos a preço de capa. Isso quando eles não extrapolam o preço. Eu já vi
tem que se manter, né?
Eu já vi quadrinho da Panini custando R$ 100, cara. Tipo, Guerra Civil que tinha saído pela Salvat a, acho que era quanto? R$ 35 na época. Pô, os caras estavam metendo 80 conto no Guerra Civil, cara. Porra, se fuder.
Mas sabe
cara.
Qual é o problema? Que eu vejo também nisso tudo aí que você e o Pato falaram agora recentemente. O meu medo é o seguinte, é não chegar mais coisa nova física, que é um problema, ou atrasar. Porque vamos lá, um exemplo. Se o DVD, eu vou voltar para a questão dos DVDs, que também é o que eu mais domino, talvez, na teoria aqui. Se eu não tenho mais uma loja, como a loja americana, que pelo menos eu ia lá sempre que eu vou no shopping, eu faço minha caminhada, dependendo do percurso que eu faço, eu entrava para ver se chegou alguma coisa, né? Se eu não acho mais o DVD ali, o DVD tá tão uma coisa de nicho, que vai chegar um momento que eu vou te perguntar, ou vai vir muito caro, ou tu não vai ter mais DVD chegando de alguns filmes no Brasil, cara. Quer ver um exemplo disso, querendo ou não? CD. Se eu for procurar, tipo, foi lançado no Brasil até o último CD do Arctic Monks, que eu comprei. Vou botar aqui a coisa mais recente, que foi do ano passado que lançou. Mas eu fui atrás do CD do Kendrick Lamar, o Dan, pra comprar, e não tem. Eu só acho, eu fui na Saraiva, não achei. No site da Saraiva, até onde eu lembro, eu também não achei. Eu só achei no Mercado Livre pelo valor de 200 e poucos reais, porque, ou é 100 e poucos reais, porque é um CD importado. Então, tipo, olha o que aconteceu com o mercado de CD. Dependendo da banda que tu escuta, tu não vai receber essa porra aqui, cara. Tu vai ter que comprar. Ou esperar passar um tempo e comprar no Mercado Livre mais barato e torcer pra ver um produto de qualidade, se o cara não tá vendendo um CD fechado, né? Porque pode ter arranhão ou não, mas... Tem muita coisa que eu já peguei no Mercado Livre e tenho que agradecer que sempre fui muito bem tratado. Né? No quesito até com os próprios vendedores.
Obrigado, obrigado aí, CD Player 256. Só atende minha porta.
Mas...
Eu te dei uma bandeira positiva aí, cara.
Não, o cara me vendeu uma caneta pro iPad, a caneta veio com problema. Devolveu o dinheiro e ele ainda me deixou com um produto porque não valia a pena ele pegar de volta. Então, tipo assim, mas ele devolveu o dinheiro. O produto também não serve em nada pra mim. Ele falou, ah, se tu quiser tentar consertar alguma coisa aí, fica.
A questão é, pô, charme, bota na orelha ali.
É, tipo, é, manual
português. É o português.
É o português digital. É. É, mas, tipo que assim, e quando começar a acontecer isso com DVD, cara? Eu que compro DVD ainda. Porra, tipo, ah, não vai vir um DVD de tal parada, não tem mais loja. Porque vamos botar que realmente a Deus de mim um não fique nessa porra do vai e vem, feche. Já é uma loja.
Desculpa te cortar, mas é que eu quero dizer que agora, no momento, no Twitter, o primeiro colocado nos TTs é Game of Thrones.
Olha aí, então começou, cagação de regra, nego no... Ó, tô até vindo aqui pra ver. Eita, Lele, ó, já tá, começou. Será que a nova temporada de Game of Thrones já... Olha, agora estreou, foda-se, caralho. Quero que se foda o Game of Thrones. E depois eu falo uma coisa pra vocês. Mas, tipo assim... Será que isso não vai trazer um prejuízo? Ou a galera vai começar a importar DVD, como tem muita gente que faz? O meu caso que dificulta pra mim, e eu acho que eu não tenho nenhuma obrigação com isso, é torcer pra ter legenda em DVD vendendo nos Estados Unidos e eu mandar vir de lá. Eu não sou obrigado a saber inglês, e isso realmente é verdade. O que conta pra mim, e mesmo que eu soubesse falar inglês, eu acho que eu não queria comprar um DVD só em áudio em inglês. Cara, tem momento que eu quero ver dublado, como eu e o Kenon, a gente tem essas manias. Eu quero ligar, só escutar e tá fazendo outra coisa. Então, tipo, vai chegar um momento que também vai ser difícil comprar DVD no Brasil, por causa de ser tudo digital também, com a crise no mercado. Será que vai acontecer isso com o livro também? Tipo, eu fiquei muito surpreso com o Neil Patrick Harris, que o Kenon não reconheceu na imagem que eu mandei, só porque ele tava com a família dele e tava com o esposo e ele não reconheceu. Ele é um homofóbico. É, sacanagem. É, eu fiquei de cara que o livro dele foi lançado aqui, cara. Ele escreveu um livro que foi durante um bom tempo o primeiro lá na lista da Time, é um Infanto Juvenil. Eu comprei duas edições. Comprei um.
Ele virou um Peter Sellers, bigode.
Você comprou duas edições é o quê? Quando...
Não entendi, Pato. Não, eu comprei
duas. Bota a música de elevador.
É. Não, eu comprei duas edições, que eu comprei uma pra mim mesmo e deixei uma pro William, que se depois esse viado quiser rasgar o caralho a quatro, pintar, é problema dele. Mas a minha ele não vai fazer isso. E tava
colorido.
Ele quis
pintar
com os amigos
reaça
dele.
Não
é
não?
O William vai colorir todos os mangás do bigode.
Puta que pariu. Papai, aqui o que eu fiz, ó, tava tudo colorido, filho da puta. Mas tipo, eu comprei, e tava barato também. Então tipo, assim, foi lançado aqui no Brasil e eu descobri também sem querer, porque é aquilo. As editoras de livro também, eu acho que elas tinham que arranjar um jeito de fazer uma divulgação melhor, cara. Né? Também, ah, é obrigação minha atrás da divulgação? Não. Por sorte, eu curto no Instagram a página da editora Record, né? Pô, vai lançar um livro de dinossauro muito legal, cara. Tipo Sapiens, mas de dinossauros. Eu me interessei em comprar o livro, parece ser muito bom. É, The Rise of the Fall of Dinosaurs. Eu não sei falar dinosaurs em inglês. A Ascensão e a Queda dos
Dinossauros.
Dinosaurs, né? A Ascensão e a Queda dos Dinossauros. Eu fiquei interessado em comprar, eu vou querer comprar uma edição dessa pra mim, que eu acho que é um livro interessante até pra depois o William ler quando ele for maior. Então, tipo, será que essa crise no mercado, ou só lançar o digital, vai diminuir o interesse das editoras de comprarem certos livros também? É um problema esse negócio só do digital, sabe? Primeiro, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar um Kindle. Segundo, eu acho que transformar tudo em digital facilita a pirataria. Então, pode ser que diminua ainda mais as vendas das coisas. Né?
Cara, mas transformar a locadora em digital no Netflix não ajudou a combater a pirataria?
Aí que tá. Eu acho que sim e eu acho que não. Né? Eu acho que ajudou a combater a pirataria de vendas. Vou me basear apenas no Brasil. Existe uma coisa aqui na ilha do governador, existe uma coisa chamada Feirinha do Cocotá, que fica próximo ao Morro do Dendê, que é ruim de invadir. É... Porra, quando eu ia domingo lá com a Tatiana, cara, eu fazia festa em CD de PlayStation. Ah, meu bigode, o que isso tem a ver com o que o Pato falou de filme? Porque tinha de filme também, de 10, 15 reais. Com a venda da Netflix, eu acho que diminuiu a pirataria da venda. Você não vê mais tanto local. Você vê ainda no centro da cidade muita gente comprando filme pirata de lançamento de filme de cinema. Mas a pirataria do cara ver e consumir em casa não diminuiu. zoando aí, mas Game of Thrones deve ser talvez a série, talvez, vou chutar aí, mas talvez pirateada dessa temporada. Ainda existe a pirataria de baixar. Porque, vamos lá, o cara que não tem HBO, o que, que ele vai fazer pra ver Game of Thrones? Ele vai baixar. Então, não diminuiu a pirataria. Eu acho que, por exemplo, vamos, diminuiu a pirataria de venda, talvez, no Brasil. Mas a pirataria de você consumir a parada em casa só pra consumir, eu acho que não. Então, eu acho que ajuda, sim, a pirataria. Porque é aquilo. Estreou esse filme aí da Netflix. Vamos pegar um exemplo básico. Dia 25 aí, vai estrear a nova temporada do Karate Kid. Tu paga pelo o serviço do YouTube? Ninguém na mesa aqui paga. Mas quantos talvez aqui da gente vai baixar o filme? A série.
Eu baixei a primeira temporada, pô.
Então, eu também baixei a primeira temporada. Eu vi 12 episódios que eles desmobilizaram e baixei. E aí? Porra, eu vou jogar limpo. Eu não minto pra ninguém, não, malandro. Então, eu acho
que... Mas o...
Porque, só, antes de tu falar que já ficou calado mesmo, que o teu próprio computador te mutou, eu acho que a YouTube deu mole. Ela tinha que ter posto pra vender a porra desse Karate Kid. Pelo menos aqui no Brasil não chegou. Esse Street Fighter aí que eu te mandei, não era uma produção do YouTube, essa porra?
Sim, não. Ele era uma produção da Mashima, que era um canal que já encerrou suas atividades, mas era disponibilizado no YouTube. Ele era disponibilizado gratuitamente no YouTube.
Os caras lançaram DVD. Aí.
Então, o lançamento do DVD do Blu-ray foi devido. A série foi muito elogiada na época. E aí deu o que deu, que a galera pagou pra adquirir o negócio. Então, tipo, você vê o quê? Começou de graça e depois eles tiveram um retorno com o negócio.
Ô, merda, escrevi errado. Deixa eu ver aqui, ó. Mercado Livre, ó. Tem maluco vendendo DVD do Mercado Livre do Cobra Kai, porra. Não sei nem
se eu... Até Tropa de Elite 3, ó.
É, esse aí eu fiz o clipe, eu vou contar uma história pra vocês já. Fiz um fake, né? Trailer do Karate Kid, do Tropa de Elite, né? Aí vi uns babacão no YouTube. Tomar no cu, perdi 20 minutos da minha... 3 minutos da minha vida achando que era um trailer real. Pô, por favor, né, cara? Você é burro, né?
Pô, então tá parabéns pra você, né?
É uma edição ridícula que eu fiz, cara. Muito tempo atrás. Depois eu mando o link pra vocês.
Mas se o cara ficou até o final do vídeo, quer dizer que gostou.
É uma bosta, mas é uma bosta. Tipo assim, não tô vendo nada de DVD se foi lançado lá fora. Não achei nada até então. Mas vamos botar que não foi... Porra, os caras deram mole. Né? Acho que tem aqui... Acho que tem Blu-ray. Não sei se
é só DVD. Tem assinando, né, o YouTube Premium.
É, então tipo, porra, por que eu vou assinar um YouTube Premium que não tem tanta coisa assim que me atraia? Só o Karate Kid? É o que eu te digo, o digital aí num certo ponto não tá fudendo com o mercado? Ele fode com o mercado, cara. Botar toda essa fé e falar que é o progresso digital é burrice.
Porra. Pensa no cara do interior, Bigode.
Não,
só tem
penso,
internet, não
o
tem
Zé,
livraria. Não...
O Zé é um exemplo da gente aqui. Tudo bem, mas olha só, Pato. Eu não tô dizendo que o digital é ruim. Foi o que o Kenuto falou várias vezes durante o cast. A gente não tá tentando fazer um alarde aqui contra o digital e o caramba 4. Mas é lembrar e botar na cabeça das pessoas que não necessariamente o digital seja o progresso e que elas têm que ficar de olho.
Não, ele é o progresso, só que ele não é a prova de balas. Isso que tem que lembrar.
Uhum.
Sempre quando você for... Eu sou a favor de você adquirir mídia digital. Apesar de que acho que ainda tem espaço para mídia física. Cara, se fosse o mesmo mais fácil de você adquirir é o digital, adquira. Mas lembre-se, você tem que ter precauções para não perder aquilo. Tem que ter, sei lá, um HD para poder armazenar um filme ou um jogo. Ou um pendrive, ou qualquer coisa. O que você não pode fazer é comprar e falar, isso aqui é maravilhoso, que tem que acabar tudo que é físico e só digital. Não, cara, não é assim. Principalmente porque esse negócio que você tá defendendo não é a prova de bala. Esse é o grande ponto. Tipo, é o cara ter ciência do que ele tá comprando. Tem falhas e se ele não se precaver, ele vai se fuder. E é uma parada que eu tenho visto ultimamente, é que tipo, a galera nunca foda-se. Tipo, não. Ah, vou comprar digital, não comprou, e depois o cara não para pra pensar. E aí quando rola, por exemplo, a desativação de uma rede, aí o camarada comenta, porra, empresa é mó filha da puta, hein? Porra, comprei o negócio, vai fechar a rede, eu vou ficar sem o jogo. Irmão, eles te avisaram. Porra, tá tudo lá. Se você não prestou atenção, é porque você é um retardado. Desculpa, eu sou obrigado. Eu vou jogar no sinceraço agora.
Kenô, você tá ofendendo o nosso ouvinte. Tá fazendo bem, Kenô.
É que eu acho que o futuro não é nem o digital que você compra uma unidade de qualquer mídia. O futuro é tudo você comprar um acesso temporário para qualquer coisa, sabe?
Sim. O
Tem
que é uma
a, saiu até
merda.
uma foto de uma pessoa na bicicleta do Itaú carregando a caixa do iFood. O cara
Não,
não tem
era do
trabalho, não tem.
Uber Eats, ô manezão.
Ah, foda-se. O cara não tem nem trabalho, nem tem bicicleta, na verdade, né? Nem tem meio de
Mas,
locomoção.
ô Pato, isso já tá acontecendo. Eu tava conversando com um surfista e ele mandou eu baixar, até pensando no Papo Noir, um app aqui de gravar tipo podcast pelo celular. Eu vou entrar
É
aqui.
o Anchor, né?
Não, é o REC o nome. Cara, não tem uma Pro. Pelo que eu entendi aqui, se eu quiser comprar a parada, deixa eu ver aqui, não vou achar. Tipo, é por mês, cara. E não é barato não,
Cara,
cara. É caro o app,
mas
não.
e
Porra.
isso já é do nosso da vida, da nossa vida no mundo físico. Você sai na rua, você praticamente tem que consumir para frequentar os lugares, sabe?
Tá, mas olha só, Pato.
Então, eu acho que a gente paga pra, acesso para tudo. Para entrar no shopping, de certa forma a gente está pagando o acesso. Para entrar no Netflix, a gente vai pagar o acesso. Para entrar no Google Games lá, eu não sei qual o nome, fugiu.
Stranger.
Stadia, você vai pagar o acesso. Eu acho que a gente
Acho que o
não vai ter
futuro vai ser
nem
isso.
opção de comprar digital. A gente só vai comprar acesso para tudo, sabe?
É porque eu acho um absurdo, cara. Porque assim, o que eu tô entendendo aqui nesse app é o seguinte. Depois eu até vou ler isso aqui, ó. Tá aqui. R$ 75 barra mês que tá escrito aqui. Pro. Aí tem outro Pro aqui, que é R$ 26 ao mês, barra mês. Cara, eu não vou ficar pagando mês aqui. Porra, eu
É que
sou
nem
irmão.
o pacote Office, cara. Antigamente a gente comprava o pacote Office, mas já faz muito tempo que a gente só compra a licença temporária, sabe?
Tá, cara, mas assim, é uma opinião minha. Eu acho isso errado. Eu acho que num certo ponto você vai acabar fazendo isso quando as coisas forem forçadas. Que é aquilo que eu até digo, mudando totalmente de assunto, mas tem a ver com isso. Ah, eu não vou botar um chip na minha mão para poder ter acesso a uma empresa. Porra, vou botar uma coisa em mim. Só que aí daqui a pouco só vai existir trabalho que se você não botar chip,
Exato.
você. Então, tipo assim, as pessoas são burras. Nesse ponto, eu acho que é o momento do consumidor começar a chegar e falar assim: não, eu não vou comprar isso. Porque o que eu digo, a Netflix para mim é uma coisa diferente. Eu sei que eu tô alugando, eu tô pagando pelo um serviço de R$ 45 e eu tô alugando. E se depois eu não quiser, cara, foda-se, ainda tem cinema aí.
Sim, e outra, se acabar o Netflix também, cara, você não
Eu
vai
sei
ter
que não é
prejuízo.
nada meu, eu não tô comprando nada dizendo assim, ah, é meu. Mas quando eu compro uma parada digital, eu tô falando que é minha. Ah, comprei um jogo digital, ah, eu comprei um livro digital.
Mas eu acho que a tendência não é nem, sei lá, a Disney ofereceu o DVD do filme dela. A Disney quer que você assine o serviço dela e pague pro resto da vida uma fração do seu dinheiro por mês para ela,
Tudo
sabe?
bem, mas olha só, aí vamos
Você não
pegar.
vai comprar um carro da Volkswagen no futuro. Ou você vai comprar, alugar um carro pelo app ou chamar um Uber ou qualquer coisa assim.
Você vai baixar um carro digital.
Porra. Mas, cara, isso que o Pato
Você
tá
não
falando
vai
é
ter nada
tendência
no final
mesmo.
das contas. Até mercado imobiliário, às vezes o interesse não é vender imóvel, é ter um déficit imobiliário só para viver de
Eu
aluguel ou
juro
quem.
pra vocês, o Pato tá falando disso, eu já tô com medo. Puta que pariu. Eu não sou a favor disso.
A casa é minha, porra. Ninguém vai me tirar daqui, não.
Não, cara, sabe por quê? Porque isso gera uma parada muito do consumismo, cara. Isso gera mais consumismo pra mim. Sabia?
É, não, mas aí que tá, o bigode. Agora entrando nessa questão, mas a ideia de quem tá por trás disso é exatamente essa, cara. Fazer o cara consumir. A empresa quer que o cara consuma. Ele não está importando, ele deixa lá no contratinho lá que ninguém lê, que ah, se acontecer tal coisa você vai perder o produto, é a responsabilidade inteiramente sua. Poxa, ele está um pouco se fudendo. O que ele quer realmente é que o cara consuma.
Me
E se
responde uma
é.
coisa se eu tô errado.
Mas
Tu não
você
acha. Fala tu, Pato, que o teu microfone dá mais merda, depois eu falo.
Não, por exemplo, a Disney vai lançar um filme pro Disney Plus. Você acha que ela vai querer vender o DVD por 60 dólares ou quer que você pague 10 dólares constantemente para ela, sabe? Para ver esse filme.
Né, 60 dólares não vai ser porque lá é muito mais barato. Até o serviço lá é mais barato. É o que eu falo, era nisso que eu ia entrar. Porra, lá o serviço vai custar
Não, mas o
6
meu
dólares.
raciocínio
Não,
é.
eu entendi. Mas olha só, ela
Não é
pode
esse.
lançar. Eu sei onde você quer chegar. Não sei, Pato, porque eles podem lançar o DVD um mês depois, garantindo que as pessoas já vão ter a parada. Porque, na verdade, ela não está preocupada com isso. No momento que ela lançar, ela já vai ter 1 milhão de pessoas, um exemplo, alugando aquela porra. Se ela vai lançar o DVD ou não, de menos, ela pode só segurar mais para lançar o DVD. No final das contas, todo mundo já vai ter, cara. Pensa quantos nerds daqui do Brasil já viram que estão fazendo contas e ansiosos porque vão ter esse serviço, talvez. Porra, vai ter série do Gavião com o Bucky, vai ter a série da Viúva lá com o robô, vai ter a série do Star Wars. Já tem nego fazendo cálculo, cara, achando que vai ser lucro comprar, alugar essa merda. Se vai lançar o DVD ou não, é uma consequência só depois. Então, tipo assim, a Disney eu acho que não tá mais contando com isso. Se ela lançar o DVD, lançou. Se ela não lançar, ela pode lançar depois que o serviço sair do catálogo, que alguém vai querer comprar ainda. Então, tipo assim.
Cara, mas se as pessoas assinam HBO só pra ver Game of Thrones.
Sim, teve uma
Então.
porrada de gente que.
Não, mas, ô Pato, aí entra aquela questão que você levantou lá no começo do cast. Cara, você faz o produto de luxo para o nicho. Vai ver que isso foi um problema do nosso mercado editorial. As editoras acabaram fazendo um formato mais gourmet para vender mais caro para aquela galera que está disposta a pagar mais caro. Acaba que você tem muita dessa galera, principalmente lá fora. Então, mesmo que o cara, eu adoro Game of Thrones. Ah, beleza, olha, a gente tem aqui esse box gourmet do Game of Thrones que tem cenas extras, cenas cortadas, entrevista com elenco, a foto do pinto do anão e qualquer outra coisa lá que essa série tem aí. Porra, maluco vai querer comprar. E aí eles vendem esse box por uma nota e eles vão conseguir um lucro nisso.
Não, aí eu concordo, porque é o cara, a mídia física é cada vez mais para nicho de coleção, mas digamos que eu só tenho a série da Viúva do Gavião Arqueiro que me interessa no Disney Plus.
Sério? Nossa, que mau
Não,
gosto.
é um exemplo, mas eu poderia comprar um DVD standard para ver e saciar essa minha vontade. Mas eu acho que a Disney não vai vender esse DVD standard para mim. Ela vai me dar a única opção assinar o serviço dela para ver a seriada que eu tenho interesse. Porque eu acho que já não é. A partir do momento que cada estúdio tiver um streaming, ela prefere ter uma pessoa fidelizada ao serviço dela pagando uma quantia por mês do que vender produtos avulsos que a pessoa pode estar estimulada a só comprar esse produto e não assinar o stream dela, sabe?
Realmente, eu acredito que, assim, pegando nesse tudo que você falou, pá, eu acredito que com isso a Disney possa diminuir o home video dela, né? No Brasil mesmo já diminuiu, você não tem todas essas séries da Disney lançando hoje em dia em DVD, né? Uma coisa que no ano passado você tinha, mas ela lançou aí para tentar trazer a edição de Diamante, do Rei Leão, aquelas coleções
É, até
boxer.
as animações, né? Sempre controlou a demanda
Sim,
a
mas.
oferta, né?
Sim, mas o grande lance é, eu acho, assim, eu.
Oh, peraí, eu vou. Depois eu falo, vai, termina aí,
Não,
depois
eu só falo assim, eu acho isso preocupante. Você fazer esse negócio, tudo que você tá falando, aluguel, sabe? Ah, eu não vou mais comprar um carro. É mais fácil eu comprar um Netflix dos carros. Eu vou lá, eu tenho um plano. Ah, eu não duvido. Mas, cara, imagina, você acha que.
Hoje eu vou de Honda Civic, número não sei
Mas tu
quanto.
acha que nego do jeito
Ah,
que é, que não ia topar isso? Tinha retardado que ia alugar o iPhone para tirar onda na Nike.
O Uber tem um lá fora um pacote meio que de assinatura. Você
Não, cara, mas de certo modo, se você for parar pra pensar nessa questão do carro, isso não é novo. Você já tem a joia de aluguel de carro, né?
sim,
Pô,
tudo bem, mas aí os
a única
caras
coisa
não deixam de.
vai digitalizar essa merda, isso
Não,
aí.
pá, que não, mas é que tá o um detalhe. Ninguém deixa de comprar carro. O que eu entendi que o Pato falou é que talvez pro futuro a coisa fique tão coisa, A coisa fiquei tão coisa, foi ótimo. Que você não vai mais comprar carro, você vai alugar um carro. Você não vai mais. É... Camargadinho. Hã? Ah, o meu padrasto está falando que um cara lá do trabalho dele aluga um carro por mês.
Paga 1.200 manutenção,
só paga gasolina. Eu só acho isso perigoso, isso vai entrar no cash, porque se ele bater com o carro, o prejuízo é dele. De 2 mil reais.
Mas tem seguro no contrato, né?
Não, mas tem a franquia. A franquia, tu paga no mínimo 2 mil reais. A gente alugou o carro aqui em casa. Quando o carro deu ruim, a gente tava precisando de carro. Uhum. A franquia é 2 mil reais,
mas
mano.
Mas aí que tal, bigode? Se seu carro, se o seu carro, se o seu carro também dá ruim, você também vai ter um gasto com ele. Pô, é a mesma merda. É. Tipo, vai ser a mesma coisa. Se você falar pra ele bateu, ele vai ter que pagar. Pô, se ele batesse com o carro dele, ia dar a mesma coisa.
Não, sim, ia beleza. Dar. Mas eu acho muito perigoso isso, cara. E ainda mais se for quase tudo também digital. Cara, é um papo que a gente sempre tem brincando. Cara, imagina tudo que é livro digital. Cara, tu não vai ter... Porra, sei lá, cara, é meio... Tu vai perder os hábitos,
entendo,
sabe?
Eu entendo essa tua sensação, principalmente porque a gente é dessa geração...
É, aí, tem né? esse problema também, né?
É muito mais física. Tipo, só que aquele negócio, eu acho realmente, aí eu vou ter que concordar com você, assim, isso é o futuro, não adianta. O grande ponto é que você tem que ter maneira de que esse futuro não seja algo
perigoso.
Que se der um pequeno problema, foda tudo. Eu acho que minha preocupação com relação ao meio digital é exatamente isso.
Mas o meu
se
também.
Se der uma merda, todo mundo pede, beleza, foda-se você.
Tu quer ver um exemplo? Tu quer ver um exemplo bobo que eu vou dar? Vocês lembram quando pegou fogo na biblioteca da Galáxia? Vocês sabem quando pegou fogo na biblioteca de Alexandria? Cara, o quanto de coisa se perdeu?
Imagina... Pô, amigo, você pode usar o mais recente aí, pô, o museu daqui, cara?
Sim! Ah, tá bom, era tudo papel e o caralho, beleza. Mas, cara, do mesmo jeito que pegar fogo é um perigo pro livro, imagina se um dia tem uma tempestade solar, que já aconteceu isso, acho que no Canadá, no início dos anos 20... nos anos 80, tem uma chuva e queima um servidor. E é tudo em digital. Nego aboliu o livro, foi se perdendo, fez campanha pra... Oi.
Mas eu acho mais fácil conservar, porque a probabilidade de ter um backup em algum dispositivo no mundo vai ser muito maior.
Bigode, o fato é a chance que você. Só tinha uma coisa que eu aprendi no meu técnico informático profissional se dizia: era que só existem dois tipos de usuário. Aquele que vai perder seus dados e aquele que já perdeu seus dados, no caso no HD. Quando ele realmente falava dessa questão de armazenamento, ele fala: é sempre bom ter um backup exatamente por isso. Porque, cara, nada da informática é infinito. Nada é. Não adianta, não tem. Servidores sempre tem que atualizar, sempre tem que ter manutenção. Uma hora pode dar problema, o problema é sempre constante. Uma hora ele vai dar e vai dar mesmo. Como se vocês, por exemplo, estão mexendo no Twitter, uma vez entraram, pô, peraí, o Twitter não está funcionando agora. É exatamente por isso. Pode dar esse erro. O grande ponto é, tem que se ter uma manutenção disso. Eu vou te falar, vou mandar real. Tem vezes que eu olho e eu não vejo isso. Como a própria Sony mesmo, eu falei. Cara, o sistema da PSN Store, né, que é a loja dele, online dele, cara, é um sistema muito ruim. Eu tô falando sério, eu sou consumidor do negócio. É um sistema falho, ruim, que anteriormente já deu problema. Cara, para dar problema de novo, tá um passo. Tá um passo de dar problema de novo. E o pior é, quanto mais vai avançando e eles avançam para um novo videogame, eles deixam o anterior a moda caralho. Então, por exemplo, se o cara quiser invadir uma... Você que tá ouvindo aí, fica aí a ideia pra você. É, quiser invadir, por exemplo, o servidor do PS3, o cara é capaz de conseguir, porque eles não fazem mais atualização dessa porra. Então, tio, esse que é o grande problema. Numa dessas eles podem...
A segurança fica largada.
Eu só acho que no exemplo que o Bigode deu da Biblioteca de Alexandria, de preservar o conhecimento, eu acho que é muito mais fácil com Kindle do que com livro físico.
Tudo porque... bem, cara, mas olha só. O livro, qual o único perigo que tem na teoria pro livro? Que tem nego que mantém livro guardado muito bem. É água, não botar água e fogo. Cara, se tu pegar uma chuva e não for tudo como agora o Kindle tá tendo, que tem uma prova de água, é o que eu tô falando. Querendo ou não, Pato, o livro ainda é uma coisa que tá mais acessível às pessoas. Uma parada chamada sebo. Não tô sendo sarcástico com você, eu só tô botando mais intuação. Tem uma parada chamada sebo. Se todo mundo tiver Kindle ou tiver a porra do livro na porra do celular, onde for que for digital, cara, esse conhecimento não vai chegar a todo mundo. Porque você depende que a pessoa também tenha a porra. Porque aquilo, você fala, ah, Bigode, pensa na pessoa que mora no interior. A gente usa o Zé como exemplo. Mas, cara, e a pessoa que não tem dinheiro pra comprar um computador? A gente ainda vive num país, num mundo, que tem uma desigualdade social foda. Então, tipo, tem
um cara mas que... Mas ainda... o... Quem, falar, lê com... Quem lê com uma certa habitualidade? O Kindle se paga mais rápido, né? Porque o preço do Kindle é o quê? O preço de 6 livros de... 7, sei lá, depende do valor, né? Mas é, não é uma coisa inacessível. E o e-book não precisa do Kindle, né? Pode ser um tablet, um celular. E mais pessoas têm esses dispositivos do que leitores do mundo.
Mas eu acho que eles quebram muito mais rápido e desatualizam mais rápido. Tá bom, o iPad, eu tenho um iPad 2 aqui, se não estiver enganado. Mas, tipo assim, a Apple, contando com os celulares, eu acho que com os iPads também... O Kindle não faz isso, beleza, mas tipo, eles estavam fazendo parada, tipo assim, chega num iPhone que eles não atualizam mais. Talvez essas paradas vão perder o curto, o longo tempo, vamos dizer, talvez eles não atualizem o 4, já tá no X10, seja lá o que for. Daqui a pouco eles possam encurtar isso. Ah, tem 3 no mercado, então o 4 a gente não atualiza mais.
Não, é isso, questão de obsolescência, né, mas...
Sim, aí tu é
que nem eu fiz, outro. Né, eu compro outro, aí eu faço meu login e já baixa tudo de novo.
Beleza, mas se o cara não puder comprar outro? Tem esse negócio, cara. A gente tem que pensar também que a gente vive num mundo que a desigualdade social é grande e que os caras estão lançando aparelhos cada vez mais caros. Porque é aquilo. Eu tenho acesso... a gente tá pensando no digital só no aparelho. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo ridículo. Quando o WhatsApp parou de funcionar e o Twitter e o Facebook ficaram em mau funcionamento, eu tava desesperado já na internet. Por quê? Porque fudeu, ninguém mais consegue ligar pra ninguém, ninguém consegue mais se comunicar com ninguém, porque as pessoas esquecem que pode ligar. Ou que tem um Telegram, que eu falei, deixa um Telegram de backup, porque essa porra nunca dá merda, o caralho é 4. Mas, tipo, eu pra ver o Netflix, eu não dependo só da Netflix. Ah, a Netflix não dá problema. Mas se meu provedor de internet der problema? Então, tipo, pensar no digital... Na teoria, não é só pensar na plataforma em si, mas é pensar na internet, cara. Eu não sei se o Keno pode me corrigir. Tipo, eu acho que eu comprei um jogo de golfe que tava barato, então eu acho que não perdi tanto dinheiro, que a porra do jogo só funciona online, ele não funciona o jogo. Tem jogo assim pra PlayStation 4, Keno?
Tem. Então, os jogos que eles realmente só funcionam no online. E já tem jogos, por exemplo, do próprio PlayStation 3, que, por exemplo, tem um multiplayer online. Funciona. Então, esse jogo de golfe, inclusive, que você falou, a versão anterior dele online foi pro caralho. Tipo, se você comprar, ele já te avisa: olha, esse jogo não tem mais o recurso online. Se você for jogar, você vai ficar limitado às coisas que dá pra fazer fora da rede.
Aí. E às vezes você tem um jogo todo no seu HD, mas pra jogar você tem que fazer um ping de verificação. Só pra entrar no jogo, né?
Sim, sim. Aí eu te digo, a questão do digital não tá só ligada à questão de você ter ou não. Você depende de outras coisas, cara. Internet, velocidade de internet. Você depende de muita coisa. Então, eu acho que apostar no digital e as pessoas acharem que o digital sempre é bom, cara, não é. Não é. É bom sempre você ter, eu não vou dizer nem o backup, como você já falou, mas é ter o plano B do analógico. É você saber fazer as coisas no mundo real, cara, como era antigamente.
Não, assim, é que eu só acho que, tipo, tem vários focos que a gente pode dar, como preservação de conteúdo, né? Pra humanidade, que nem a Biblioteca Alexandria, esse é um ponto. A questão do... Por exemplo, esse ano caiu uma árvore na minha rua e fiquei uma semana sem internet.
Olha aí, viveu como?
Eu vivi com o que eu já tinha no meu HD.
Viu? E hoje ainda, aí é que entra uma coisa que eu acho que é interessante, que já foi convidado, nosso, é o ouvinte do podcast, acho que é o ouvinte, sei lá, é o Cássio, né? Ele veio no podcast. Eu lembro que uma vez ele me zoou, porque eu tenho alguns animes que eu gosto, eu assisto os animes da minha, e aquele que eu gosto muito, eu acho interessante, eu jogo com o HD depois. E aí, ou então, se tiver como comprar ele de alguma forma eu compro. Mas como não tem, né, cara? Então.
Vamos ser realistas, né?
Vamos ser realistas, não dá, né, cara? Aí eu salvo no HD. E ele chega zoado. Putz, eu vejo tudo online, coisa de idiota isso aí, salvar em HD, não sei o quê. O que que aconteceu? Um tempo depois caiu minha internet, fiquei sem internet. Como que eu fiz pra ver, como que eu fiz pra passar o tempo? Conectei o HDzinho no meu notebook e comecei a assistir os animes. Então, tipo, até quando falta luz, cara, eu faço isso. No notebook eu deixo sempre de carga cheia. Falta luz, porra, não vou conseguir ver TV, não vou conseguir jogar um videogame. Cara, o notebook ele tem uma bateria útil de até 2 horas, eu vou ficar 2 horas porrando e vendo anime, cara, porque... É o que dá para fazer. Por isso que ainda meio você ter uma opção física é uma boa. Porque, cara, você não sabe quanto... Ah, mas tipo, atualmente é muito difícil faltar luz. Mas, bicho, algumas vezes pode dar uma merda e tu tem que estar preparado. Olha aí o caso do pato. Quanto o pato ia imaginar que a árvore ia cair na rua dele? Você tava imaginando, pato? Você passava lá naquela árvore, essa porra vai cair, vai deixar essa
não,
porra.
Não.
Então... Mas tu ainda tinha a precaução, é isso? Uhum. Sim, que eu acho o necessário. Não é que a gente tá ficando de velho maluco, como diz o guarda.
Até que tem Netflix, né? Tem a opção de manter sempre algum conteúdo offline, né?
Sim, o Amazon Prime também, né? Tem essa parada.
Sim, porque eles pensaram não só nisso, mas é na questão de. Assim, a pessoa que tá no dados do celular, né? Mas, tipo, seria interessante ter essa opção até pra televisão, né? Seria do caralho, né? Já pensou? Tu poder baixar pra tua TV um conteúdo.
Aqui em São Paulo, o que tá cada vez mais comum que eu vejo andando de metrô é ver pessoas assistindo seriado no celular, mano. Isso, cara, você vê cada vez aumentando o número de pessoas fazendo isso.
Então.
E claro que, tipo, o sinal do celular não pega bem no metrô. Então, pô, né? Todo mundo já baixando a série para ver no transporte. Então.
E deixar armazenado. Então, é isso que eu tô falando, cara. Tipo, sim, o futuro é caminhar para o digital. Sim, mas sempre tem que deixar ali um meio físico, um meio para você poder acessar o negócio caso dê alguma merda. Eu acho que o grande ponto, até da gente começar esse podcast, é exatamente a ideia daquele comentário de não, tem que acabar tudo mesmo, que é o futuro é tudo digital. Não. O futuro até pode ser digital, mas você tem que preservar o físico, porque pode ser uma hora que o digital vai dar merda e aí você não tem como acessar. Um bom exemplo é que o Pato pegou, cara. Pô, outro dia, há pouco tempo atrás, acho que mês passado retrasado, pô, cara, eu tive que viajar para um outro estado aqui perto aqui e, cara, em um trecho da rota da viagem, meu celular perdeu o sinal. Tipo, eu não tinha como acessar a internet, não tinha como fazer ligação, nem nada. Ou seja, se eu quisesse ver alguma coisa nesse celular, não ia ter como. Tipo, por quê? Porque minha internet estava fora. Eu não tinha como. Agora, todo o conteúdo que estava no cartão de memória dele, eu podia acessar. Então, olha aí, já é uma meio que uma questão de você ver até de precaução do negócio. Tipo, a gente ainda tem lugares, tem áreas que não tem sinal de internet, a gente ainda tem lugares que não tem um acesso tão fácil de coisa digital. Então, tipo, ainda assim, é necessário meios físicos.
Esse é um problema de um país continental, né, que não deixa eu te cortar. Eu acredito que a China com certeza deve ter lugares que não tem internet, a Rússia, porque são países gigantes. O Brasil também é um país grande, tá entendendo? Talvez tenha locais nos Estados Unidos que talvez não tenha internet também em alguns locais. Tô cagando pau ali nos Estados Unidos, mas eu acredito que na Rússia, que tem áreas rurais, que, pô, o país é grande pra caralho, né? Porra, é parte europeia e parte asiática.
Oriental.
Né? Oriental.
Oriental.
Né? É, eu falei asiática, mas tá, beleza. É, você tem aqui o Brasil também, que, pô, o país está em desenvolvimento fodido. Então, tipo, que assim, tem que se pensar nisso. E eu acho que uma coisa que esse podcast é importante por duas maneiras. Eu acho que se você é ouvinte nosso, nunca parou para pensar isso, você talvez vai ficar mais precavido agora. Se você já parou para pensar, mas cagou, talvez o seu alerta fique mais ativo, porra lá. Porque eu acho que isso é o tipo de coisa que ninguém para conversar.
Sim.
Porra aí, cara. Se a internet cair, fodeu. Aí o cara fala, ah, foda-se, vamos pro próximo tópico. Ninguém se preocupa com essa merda.
Ah, cara, a gente vê, antes disso, você puxou esse exemplo mesmo do podcast, quando o WhatsApp para, né? O WhatsApp.
Sim.
Cara, uma loucura de pânico, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, cara, você tem outros meios de acessar essa porra. Cara, o celular ainda manda mensagem, se vocês não sabem, tá? Então, tipo, meios de comunicação na internet, tipo, para o WhatsApp, a galera acha que acabou o mundo, tá ligado?
Não, e eu acho legal aí que o Pato me falou da questão da biblioteca de Alexandria. Quando a gente era da antiga casa lá, a gente fez um podcast sobre futuros distópicos, e eu falei uma parada que uma semana depois, eu não lembro se você lembra disso, ou foi um dia depois, saiu. Já existem pessoas pensando em como armazenar digitalmente, mas está atualizando esses negócios. Porque a parada agora é nuvem. Será que é para ser uma parada que os caras criarem o que é em nuvem vai caber dentro daquele local?
O que é aquilo? Uma parada já é enfiar a parada no cérebro das pessoas.
Cabia o quê? No servidores?
É, não, porque tipo assim, vamos dizer, o que cabia no disquete, cabia num CD. Só que o que você perdeu, do nada, vamos dizer, tu fica, ah, porra, depois eu passo isso do disquete pro CD, depois eu passo. Só que aí você compra, o teu computador quebra, é só um exemplo esporádico, pode ser que isso aconteça com muita gente. Teu computador quebra. Aí quando tu compra um computador novo, fudeu, ele não tem drive de disquete, só tem de CD. Então, em aspas, você perdeu tudo que tava no disquete e não tem mais atualizado.
É, normalmente, se você usava um disquete, você ia perder tudo rei a hora.
É que nem coleção de VHS, né?
Sim, é. Eu tô só dando um exemplo. Aí o cara chega e fala assim, ah, depois eu compro CD, porra. Depois eu compro outro CD pra passar essa porra. Aí teu computador quebra, porra, fudeu. Os notebooks não estão vindo mais com drive de CD. Uhum. Que você tinha no CD e você não lembra o que, que é. Que geralmente pode ser fotos, tu já perdeu. E não, tipo assim, tu tem que sempre estar pensando nesses backups, mas os caras... Eu vou ver se eu acho essa matéria anexo no podcast. Os caras estão pensando em tecnologias para as coisas não se perderem nada. Sabe?
Porque sim, que... mas uma Amazon da vida, ela trabalha muito com redundância. Tem... O que tem é num HDzinho que ela guarda o, sei lá, deuses americanos, e se esse HD queimar, fodeu.
Não, sei, mas vamos lá.
Tá distribuído em vários servidores ao longo do mundo.
Não, eu concordo, mas vamos lá. Vamos pegar livros aí, antigos. Eu vou pegar um livro que talvez não tenha em meio digital, pelo menos no Brasil, que foi difícil de eu comprar.
A Bíblia.
A Bíblia. Sacanagem. Eu comprei o livro da biografia, que lá fora deve ter, obviamente, do Marcus Wolff. Tu não vai encontrar essa porra digital. Se alguém não quiser transformar essa porra em digital, vou botar assim, só eu e mais 10 idiotas no Brasil devem ter essa merda. Se eu talvez não comprar uma outra edição, e se eu for um cara bonzinho e cortar o livro todo bonitinho, digitalizar todas as páginas, só eu tenho. Será que todas as editoras vão conseguir relocar todos os livros em forma digital? Porque também tem isso, cara. Tem livro que... Será que vai ser interessante? Vou te dar um exemplo. Eu moro numa rua que o nome da minha rua é de uma escritora. Será que alguma editora vai ter o prazer de transformar essa merda em digital? Porque era uma acredito que é uma...
Que a sua rua vai ser meio difícil. A sua rua eu acho que vai ser meio difícil.
Não. Mas a autora do livro, será que ela vai querer? E se um cara depois quiser ler, ouviu alguém falar, um conhecido? Ainda tem isso. O que eles vão? Quando eles vão começar a passar tudo pro digital? Tem livro que não tem.
Ah, já passam.
Mas e os antigos, pá? Que não tem digital? É isso que eu tô falando. Vou te dar um exemplo que a gente falou no podcast de Matrix. Eu não sei lá fora, mas o...
Cara, mas se o antigo não...
Não tem nada digital no Brasil. O livro não é nem mais reeditado no Brasil. Você só encontra, entre aspas, digital, mas PDF vagabundo da cópia da página do livro. Então, tipo, tu também tem que correr com isso, cara. Nem tudo antigo tá digitalizado. Mas
Não, eu entendo, mas é que não tem oferta nem de físico, né? Quanto mais digital.
Então, tipo, e esse é outro perigo também.
Mas quando você faz aquela autentificação em CAPTCHA, digite dessa palavra que você tá vendo.
Uh-huh.
É, você tá ajudando a digitalizar um livro, né?
Sim.
Como assim?
Já viu que essas autenticações de...
Yeah.
Isso é meio que um programa para você ajudar a digitar um livro, porque você digita uma palavra que é meio que um scanner de uma imagem, né?
Uhum.
Aí ele disponibiliza isso, sei lá, 500 pessoas no mundo fez a mesma autenticação. Aí se 90% identificar essa palavra de um jeito, quer dizer que essa palavra é essa. Então, de grão em grão, eles vão digitalizando um livro dessa forma, sabe?
Ah, sim. Mas, porra. Sei lá, cara.
Mas eu não acho que isso já tem relação com o debate que a gente tá tendo, sabe?
Não, eu acho que tem, porque, tipo, é um problema que a gente está sofrendo com as editoras. Qual é a editora que vai ter? Eu tiro pelos meus livros de história. Cara, tem livro meu de história que não é reeditado, pelo menos no Brasil. Então, será que os caras vão lançar essa porra direto em formato digital ou não vão nem lançar digital? Então, quem tem o físico, tá feito. É isso, é nisso que eu quero chegar. Nem digital.
Mas esse livro, não, ele não tá à venda na livraria, de qualquer jeito.
Sim, cara, mas é conhecimento, Pato. Eu não lembro dizer conhecimento, é informação. Então, tipo, ainda é o livro físico. É isso que eu quero dizer. Então, assim, o digital, no máximo, seria para salvar isso. Ele não deveria ser a opção definitiva. Ele deveria ser a opção para salvar coisas raras, no máximo.
Ele é opção. Ele está sendo a opção do que está sendo lançado de novo daqui para frente e do que sempre teve interesse daqui para trás, né? Tipo, sei lá, 1984, qualquer clássico de literatura que sempre...
Não, sim, tu vai achar digital.
É.
O meu grande lance... Ah, fala, depois eu falo.
Não, mas em teoria, qualquer editora que lança o livro hoje...
Ah, ela vai
lançar. Ela tem um arquivo digital. É porque ela... antes de imprimir o físico, ela tem um arquivo digital, né?
Não, sim. Eu só digo que minha questão é do digital, que vocês estavam falando aí, eu concordo com vocês, mas é aquilo. Ainda é um preço caro, 200, 300 reais, dependendo de se for comprar. Porra, é um dinheiro que vai fazer falta. Pra você manter tudo isso que a gente vê e tudo mais, você tem que ter muito HD, maluco. E um HD de 1 tera tá 200 e poucos reais. E cada dia mais você tá vendo mais coisa. Então cada dia mais você quer guardar certas coisas, que até no meio digital você tem certas coisas que são difíceis de achar. Né? E eu tô também pegando a realidade brasileira. Vou dar um exemplo assim. No meu exemplo, por acaso. Eu achei o CD porque eu perdi o MP3 dessa merda. Eu tinha aqui o segundo filme do Pet Labor, dublado. Eu não acho essa porra difícil pra caralho pra achar na internet. Você não tem noção como é difícil. Se vocês acharem mais rápido que eu, depois só pra... Aí, bigode, seu babaca, olha como eu achei rápido. Agradeço.
Mas, tipo, Pet Labor?
É um anime muito maneiro de robô. Policial. É, os caras entram dentro do robô. É tipo o Gudan da vida aí. Tu não acha essa porra dublada? Porque foi dublado pela Fox Kids. Então, tu tem que achar o hip dessa merda. Você até acha legendado também, mas você vai rebolar um pouquinho pra achar. Então, tipo, eu tenho a sorte de ter essa porra gravada em DVD, em CD, mas eu gravei no formato de DVD. Eu queria saber se tem como fazer em formato MP3 essa merda.
Porque é mais fácil. MP3, você só vai ouvir o áudio. Verdade,
perdão, MP4. Eu troquei, MP4. Porque, tipo assim, eu dei a sorte de achar essa merda. Eu vou ver se eu tenho que caçar uns CDs aqui e caçar pra ver se eu tenho.
Mas seu dilema é da mesma pessoa que gravou um Globo Repórter no VHS, sabe?
Sim, e nunca mais vai ter. É. Só se ele tiver um convertor. O que eu quero dizer é assim, comprar um HD... Imagina, cada dia mais a gente vê mais coisa. Cada dia mais tu quer, talvez, armazenar mais coisa. Porque você acha interessante... Porque é aquilo, vamos pegar o Kenô como exemplo. O Kenô vê anime. Mano, vamos dizer que o Kenô gosta, vamos dizer, de 500 mil animes, que são poucos no universo que existe. Será que o Kenô vai ter HD suficiente? Um HD só vai dar pra guardar tudo? Ele vai ter que ter mais de um? Mas aí o Kenô não gostou só de mais de 1000 animes. Tem outras séries que ele gostou também que não chegam no Brasil. Porque a vantagem de você ter um DVD é porque você compra aquela merda, você não precisa mais do negócio digital.
Mas pro... Porque eu acho mais fácil ele ter guardado em HD, porque se ter DVD de tudo isso, não tem onde guardar, né?
É, também tem esse problema. Na casa dele. Essa fica sendo a merda. Tu tem que toda hora tá comprando HD, cara. E HD não é uma parada barata aqui no Brasil.
Cara, mas o CD, o DVD, a mídia óptica, né? Ela é mais... perecível do que memória em flash, por exemplo.
Sim, concordo com você, mas é o que eu tô falando. Em vez de então comprar 4 DVDs que daria, vamos dizer, Blu-ray. Vamos dizer, cada Blu-ray que eu comprei eu pago R$70. Em vez de comprar 4, eu compro um HD externo. Mas aí eu também vou parar de comprar a parada original. Porque será que o que eu compro na Apple Store dá pra eu tirar do meu... só fica na nuvem? Ou dá pra eu pegar e armazenar? Eu não sei. Eu teria que ligar pra Apple, tirar essa dúvida e ver. Porque eu não vou pagar R$49 na Apple se eu não poder tirar aquilo e botar no HD meu. É burrice.
Provavelmente não.
Então, é burrice.
Provavelmente ele fica gravado ou no seu Apple TV ou no aplicativo de iPhone, iPad, sei lá o quê, mas pra tirar pra um HD não deve dar.
Aí eu te pergunto, essa porra é minha ou é um alugado em tempo indeterminado, até eles quiserem que seja?
É alugado, é um acesso indeterminado.
Então eu não tô comprando nada, eu tô alugando. Então o nome não deveria ser compra. Só que talvez tenha uma questão de marketing. Então é melhor você comprar, porque você dá a ideia de posse, só que você não tá comprando.
Não é que nem Netflix. Não é um Netflix que se você não pagar mês que vem não tem mais acesso. Mas de certa forma você tá alugando a de eterno. Você tem fé que aquilo vai estar disponível para você pelo resto da sua vida, né? Que a Apple vai sobreviver mais do que você na Terra.
Sabe? É, tipo, eu vou deixar pro William, pro neto do William ver, será? É uma pergunta que talvez a gente não tenha. Por quem escutar esse podcast no passado, se ele sobreviver aí num servidor, vai
responder. O que eu acho mais perigoso é o que o Keno falou da Sony, por exemplo. A gente sabe que a Sony não é uma empresa com o mesmo vigor que tinha antigamente, né? E se o mercado de games realmente se voltar para assinatura de streaming, que não importa mais o aparelho, aí a Sony talvez não seja uma empresa que seja bem afetada por causa disso. Aí eu tenho minhas dúvidas dessa hipótese. A Sony, como é que você vai jogar os jogos exclusivos delas que só tinha na nuvem, né?
Olha, é foda, cara. É foda. Eu acho que é um assunto longo. A gente já tá com 1h42 aí, ultrapassando o que a gente já tinha combinado, né? Se eu não tiver com paciência, eu faço parte 1 e parte 2. Né? Mas, não, eu acho que é um papo que, se a gente tivesse mais conhecimento sobre o assunto, e quando eu digo mais conhecimento, se a gente tivesse assim, tivesse preparado, que a gente nunca se prepara de verdade, a gente dá a nossa opinião aqui como uma mesa de bar, até para as outras pessoas refletirem também. Mas, tipo, eu tentei caçar aqui enquanto isso, teria que talvez fazer essa pesquisa em inglês. Se o Pato conseguir fazer rápido antes da gente finalizar o Keno, é só ver. Uma vez o Pato que achou essa porra. Qual foi o DVD mais vendido do ano passado nos Estados Unidos? Aí, se tiver um comparativo disso com daqui a 10 anos atrás, ainda no início da internet, o quanto que é isso? Porra, será que tá se vendendo mais DVD no Brasil? Menos DVD no Brasil? Porra, vamos pegar aí o Guerra Infinita. Quantos DVDs foram lançados no Brasil? Vamos dizer que foram 10 mil DVDs. Desses 10 mil DVDs...
Eu achei aí aqui, ó. O primeiro foi o Grande Show, né? Aquele filme do Hugh Jackman.
Foi o mais vendido nos Estados Unidos?
É. Em DVD. Inclusive, a trilha sonora também foi uma das mais vendidas.
Mas em DVD?
É em DVD que tá aqui.
Aham.
1.860.000.
Será que no passado esse número seria maior?
Com certeza. Ó, vou te mandar o link aqui no chat do Hangout.
Porque tem que ver isso. Aí quando tá falando dos 10 mil, vamos dizer, foram 10 mil feitos do Guerra Infinita. Mas desses 10 mil no Brasil todos, quantos foram vendidos? Quantos Blu-rays foram vendidos? Quantos DVDs foram vendidos? Os DVDs, obviamente, devem ser mais vendidos que os Blu-rays. Então, tipo, é uma coisa que tem que ser tudo analisado, porque isso vai impactar no mercado. Na hora do cara pensar, porra, vale a pena eu vender essa porra aqui em digital? Porque ele foi muito mais alugado pela Apple TV ou pelo Google do que eu vendendo eles. Os caras devem ter todos esses balanços assim. Então, tipo...
Normalmente o apelo desses aluguéis digitais... Não o Netflix, mas esse aluguel de unitário, né? Vou alugar um filme específico digitalmente. O apelo é porque eles entram nesse sistema de aluguel logo que sair do cinema. Então é para aquela pessoa que quer ver logo o filme.
Sim.
Normalmente e os filmes que estão no Netflix, na TV a cabo, demoram ainda mais tempo para chegar, né?
Aí. É foda, cara, é foda. Mas eu quero dizer que o Titanic tá entre os mais vendidos aqui nessa lista que o Pato me mandou, tá?
Credo.
Filme é pica mesmo, hein? Puta que pariu. Em pleno 2019, ainda vende DVD, cara.
Ah, tu vê, tipo, Thor Ragnarok, 18º, só que ele é um de um ano anterior, né?
Ah, e é Blu-ray que tá aqui, tá? Não é DVD, não, é Blu-ray que tá vendendo. Então você vê que ainda até que não. Vende Blu-ray lá fora, né?
Não,
ah, Top não, né? Seller Buy. DVD. Não, eu li Buy, eu pensei que era Blu-ray, já imaginei Blue aqui. Esquece que eu falei a merda, esquece.
Não, mas tem aqui, ó, no canto tem Top Blu-rays 2019.
Ah.
Mas o número de cópias é muito menor que DVD.
É, que é DVD. Não, mas tu vê assim, tu vê que, por mais que seja um fenômeno no cinema, o Pantera Negra só tá em terceiro lugar, né?
É, mas, ó, mais do que Guerra Infinita, por exemplo.
Não, sim. Né? Então, é, acho que é isso, né, galera? Deixa as considerações finais. Keno, quer falar alguma coisa?
Não, cara, eu acho que é isso. Acho que a gente já abrangiu bem o assunto, acho, ponto do que a gente tá. Novamente, só salientando, cara, a gente não é contra as mídias digitais, eu mesmo consumo muita mídia digital, só que é para deixar aquele aviso, cara, nada é infinito, tudo é finito, tudo pode dar merda uma hora, merda sempre acontece. Então, cara, se você é um cara que tem a mania de só depender do meio digital, tipo, ah, eu só assisto coisa na nuvem, ah, eu compro coisas e deixo na rede, pô, cara, começa a pensar um pouco mais no... Começa a pensar um pouco mais em ter um meio armazenamento físico nisso, pensar se der um dia der problema nisso, como que você vai fazer para lidar com isso? Você vai simplesmente perder o dinheiro e aí foda-se? Então, acho que é uma parada mais para você entrar no, na reflexão e, principalmente, estar sempre preparado para alguma merda que pode vir. Cara. Eu, como eu falei, nada é infinito.
Eita. Pato?
Próximo?
Pato?
Ah, acho que a lição da história é abraço digital mesmo, sacanagem.
É bem, deu merda, acho que no microfone do Pato, que acho que ele não falaria só isso.
É uma visão pragmática minha só, né? É, mas é foda-se, é isso aí.
Ah, isso aí. Cara,
ok.
Eu vou dizer que o mais medroso aqui sou eu, porque eu compro DVD ainda. É, eu acho que, querendo ou não, o DVD também ajuda a popularizar o negócio, né? Eu acho que nem tudo Netflix recebe, nem tudo Amazon Prime recebe, e nem tudo esses serviços digitais vão ter, acredito eu. Vou dar um exemplo bobo aí. Eu tava lendo hoje, voltei a reler, né? Porque o carnaval me atrapalhou todo. O Jogador Número 1, ele cita um filme chamado Jogos de Guerra, que tem até um remake, esse filme. Joguei no Netflix... Não tem. Joguei no Amazon Prime. Não tem. Quem que vai me salvar se eu quiser ver esse filme? A boia velha internet, no sentido de baixar o filme aí, né?
Não. Mas sei você se... acha que teria nas lojas americanas isso?
Não, não teria. Com certeza não. Mas eu tô falando que assim, o que eu quero dizer com esse discurso é que nem no mundo digital hoje em dia, talvez você vá encontrar tudo. Né? Então, tipo... É, eu sou mais receoso com esse negócio de digital, porque eu acho que... Eu sempre sou dessa filosofia, no dia que der uma merda fudida, essa geração e quem se acostumou com essa porra tá fudido. A prova disso que eu falo é quando o WhatsApp cai, né? Então, tipo, e nego é tão idiota que tem outros serviços de mensagem.
Sim, mas não tá no pacote, bigode, de dados.
Eu lembro que quando rolou aquela primeira pane no WhatsApp, acho que lá em 2015, eu acho, se eu não me engano, foi até quando eu conheci o Telegram. Cara, no meu antigo serviço, quem mostrou essa porra pra todo mundo foi eu, cara. Tipo, ninguém tinha conhecimento dessa porra.
Parece que é a pedra, assim, é o fogo sendo descoberto de novo.
É.
Né? Oh, sim. Tem outro serviço.
Aí, pô, aí eu mostrei Chica, aí começou todo mundo a brincar com Chica e tudo mais. Aí depois voltou o WhatsApp, todo mundo largou, né? Pra variar.
É sempre assim, o Telegram é melhor. O grande lance é esse, então eu sou mais receoso, sim. Eu acho que nem tudo. Eu acho, mas assim, eu sou da filosofia do Keno também, não sou contra o digital, mas eu acho que o espaço pro físico é uma coisa que sempre tem que estar aí. Eu vou dar até um exemplo, para não dizer que eu sou tão radical. Eu acho que o jornal impresso é uma coisa que não deve. Não é que tenha que acabar, mas é muito mais obsoleto. Porque eu vou dar um exemplo, eu sou assinante do Globo Digital. Hoje eu não vou negar pra vocês, eu diminuí minha leitura do jornal todo. Eu, um bom tempo, tava lendo o que eu achava mais interessante do jornal nos cadernos principais. li o caderno principal, depois li o outro caderno que eu não lembro o nome, e o esporte, o cara era 400, caguei. O que que acontece? Por que que eu sou assinante do Globo Digital? Hoje, domingos, eu consigo ler o jornal de vez em quando, que agora eu recebo físico durante 6 meses, mas no momento que eu tô lendo a notícia, se falarem alguma coisa, não der meia hora, já pode estar atualizada aquela notícia. Então o Globo atualiza essa notícia e eu tenho acesso a isso, e às vezes quem não é assinante do Globo não pode ler. Então, tipo assim, eu acho que o jornal, se vir acabar algum dia o formato físico dele, eu até entendo se tem um formato digital, porque a notícia está atualizando a cada momento. Agora, um filme, um livro, eu já acho muito mais perigoso. Né? Essa dependência do digital. Até porque não é mais barato. A prova disso foi o que a gente deu aqui para vocês. O Infiltrado na Clã físico é mais barato que o digital. Né? E é esse problema também. O digital não é mais barato. Me desculpe. Deveria ser e não é.
Sim, não é, não, isso é realmente digital. Cara, o valor do digital pro físico é coisa, acho que só de 5% ou 10%.
De novo eu vou falar isso, voltando ao que o Keno falou. Porra, o aluguel, eu entendo, já falei, ser R$14. Por que que eu não compro um digital por R$14? Por que que o valor dele é R$49? Vou dar um exemplo aqui, ó. Alugue ou compre, o Wi-Fi Ralph, tá aqui, R$44,90. O alugar é R$16,90. Por que que o valor dele para eu comprar não é R$16 e o alugar, vamos botar, R$10? Cara, então tipo, digital não é tão bom assim num certo ponto. Ele tem as suas vantagens, mas R$49,90 pelo um filme que não vai ser meu, eu vou ligar para a Apple, eu tenho um suporte da Apple ainda por causa do iPhone, eu vou ligar e vou perguntar, eu tô com uma dúvida aqui, se eu comprar um filme na Apple Store, eu posso transferir ele pro meu HD? Ah, não, não pode. Ah, tá, então tá bom, obrigado. Tá bom, é isso. Esse foi o Wikicast aí de 2 horas, pela primeira vez em muito tempo, sobre digital e mídia física. Né? Um papo que eu acho que ainda renderia muito mais coisa se a gente tivesse mais informações, mas foda-se. Tivemos na mesa eu, Keno, o Pato e esse podcast digital, né? Que eu não tenho como ter.
Não dá.
Mas você quer ter um formato físico? Faz aí o DVD. Paga aí o DVD do Wikicast com os melhores momentos do podcast. Né?
Esse é o problema, né? Pokémon a gente guarda na Pokébola. E o Digimon? Onde fica?
Nada.
Se cair o servidor.
É isso aí.
Você salva no pendrive. Você salva o Digimon no pendrive.
Olha aí, ó. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
É isso aí, pessoal. Parar de gravar aqui essa porra.